Então, solicito ao vereador Fernando Paiva que faça aferição de quórum.
Bom dia, pessoal. Aferição de quórum. Vereador Antônio Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador Tele Júnior, vereadora Eliner Rosa, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, sou pretensão de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Jean Carlos faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do meu inimigo. Com óleo vos ungis minha cabeça, e meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Salmo 22, palavra do Senhor.
Solicito ao seu secretário proceder à leitura da síntese da ata anterior, bem como as correspondências, projetos e requerimentos.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 22 dias do mês de março de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos também projetos e correspondências encaminhadas às comissões e requerimentos encaminhados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Luiz Lacerda, Lélia Varenga e Tele Júnior. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Antônio Gomide, Dominguinhos do Cedro, Jackson Charles e pastor Elias Ferreira e Mauro Severiano. Na ordem do dia, houve votação de projetos de requerimentos. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra para o dia 3 de abril, em horário regimental. Leitura de projetos de lei ordinária. Projeto 53 de 2017. Vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre o título de utilidade pública, Associação de Pais e Amigos de Autistas de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 54 de 2017 da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a permissão para a visitação de animais domésticos e de estimação em hospitais de rede pública e privada e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 55 de 2017 do vereador Lélio Alvarenga, que dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão da disciplina da língua estrangeira, inglês, na grade curricular das unidades de ensino fundamental da rede pública municipal de Anápolis e da outra providência. Projeto de lei ordinária 56 de 2017 do vereador Hamilton Filho dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública à entidade Associação Cristã de Apoio à Vulnerável a CAV e da outras providências. Projeto de lei ordinária 57 de 2017 do vereador Jean Carlos concede título de cidadã anapolina à senhora Magda Alice de Castro Lima e da outras providências. Passo a palavra para o secretário Fernando Paiva para a leitura de requerimentos.
Requerimento do vereador Antônio Gomide, que solicita que seja convidado o senhor prefeito Roberto Naves e o secretário da Fazenda do município, senhor Geraldo Lino, para comparecer a essa Casa de Leis, a fim de prestar esclarecimento a respeito da taxa de serviços urbanos. Requerimento do pastor... Vereador Pastor Elias solicita audiência pública no dia 10 de abril deste ano, às 19 horas, com a temática Reforma da Previdência. Vou a palavra.
Com a palavra, senhor presidente. Só
Obrigado, senhores secretários. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Teles Júnior para fazer uso da palavra.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, a imprensa. Eu quero trazer um assunto nessa primeira fala do dia de hoje aos colegas, que é a respeito de uma matéria que foi publicada no site da prefeitura do dia 31, o último dia de março, e a matéria tem o título como Prefeitura de Anápolis vai revitalizar o mercado municipal. A gente sabe dessa importância que é o prédio do mercado municipal. É um patrimônio histórico do município e a matéria coloca que a visita ali realizada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Wander Lúcio, ele prometeu aos permissionários trazer a revitalização desse prédio. Eu quero parabenizar essa ação, essa atitude do secretário de Desenvolvimento Econômico, que abraça esse desafio, porque todos os moradores da cidade de Anápolis conhecem o mercado municipal de uma cidade. Ele reúne as partes históricas, não só de alimento, mas do bate-papo, do cafezinho e assim por diante. Agora, é interessante ele observar que na mesma semana, ou seja, na semana passada, eu recebi no meu gabinete também pessoas ali, permissionários, líder do prefeito Jackson Charles, que nos trouxe algumas preocupações a respeito do mercado. E eles colocavam que existe um estatuto interno de uma associação ali. É claro que isso não é parte do Poder Executivo, já que é uma associação interna. E a gente conhece aquilo ali. Não é fácil de trabalhar com as pessoas onde tem interesses antigos, onde uns têm mais de uma banca e assim por diante. A gente sabe dessas problemáticas. Mas a gente verifica essa boa intenção de dialogar com os permissionários e principalmente trabalhar na revitalização. Então fica aqui a minha torcida, a gente que conhece essa parte do desenvolvimento econômico, que a importância do mercado municipal, para que realmente isso aconteça. O que precisar dessa Câmara, ele coloca que ainda neste semestre, ou seja, nesse primeiro semestre. Então o prazo que o secretário colocou aos permissionários foi nesses primeiros 6 meses, Domingos de Paulo. Então, isso é muito importante, que aquela calçada do mercado da rua 14 de julho, eles vão refazer ela no modelo que foi de 1951, o projeto original. Então, parabéns por olhar essa parte histórica, por dar maior acessibilidade, por resgatar essa história na cidade de Anápolis. E outro desafio também que ali existe, e que foi colocado nessa visita que eu tive dos permissionários, é a questão da segurança, vereador Eliner. Questão da segurança do mercado municipal. Então, é muito importante a presença do secretário in loco ali, e eu coloco até uma ideia a mais, uma ideia na parte da segurança, porque eu tive também visitando o comandante que cobre aquela área, que é o bispo, né, Major Rodrigo Bispo, e não só apenas a presença física do efetivo, mas o GGM, o doutor Reis, que é da parte da segurança municipal da prefeitura, poderia verificar a possibilidade de colocar câmeras dentro do mercado municipal. A instalação dessas câmeras também fortaleceria a parte da segurança. E uma última questão ali levantada para encerrar é a parte das legalizações das permissões. E para isso, eu até enfatizo o convite de todos os interessados daquele mercado para a audiência pública do dia 11, que vai acontecer no auditório da CDL às 18h30, que vai tratar justamente dessa parte na cidade de Anápolis, que é a liberação de alvarás, de licenças e assim por diante. Muito obrigado, presidente.
Bom dia, obrigado, Tele Júnior. Na sequência do pequeno expediente, convido a vereadora Liner Rosa.
Bom dia a todos. Bom dia. Acho que a Thaís só é a mulher presente aqui, vereadora. Bom dia a vocês também. Oi? Geli, me perdoa, chegou agorinha. Bom dia também. Bom, eu tinha prometido para mim que eu não ia falar disso, mas eu não vou conseguir. Só queria perguntar para talvez quem tenha feito um post aí em relação a alguns vereadores. Não sei quem é, mas estou perguntando geral, possivelmente esteja nos escutando. Em que momento nós, ou pelo menos eu, fui questionada em relação ao TSU para que se fosse afirmado em todas as mídias que eu sou a favor do aumento do TSU? Então é só uma dúvida que eu tenho, se quem fez o post pudesse me responder, eu aguardaria uma resposta. Bom, mas o assunto mais importante não é esse. Na sexta-feira passada, depois das 18 horas, um caminhão bateu num carro da empresa, da nossa empresa. E aí nós ligamos na Justiça Móvel de Trânsito. Não foi seu caminhão não, Leandro. Não, foi outro caminhão. Ele bateu no carro da nossa empresa. E mesmo fora do expediente, depois das 18 horas, o pessoal chegou em menos de 15 minutos, nos atendeu ali na Avenida Goiás, com muitíssimo carinho, com muita atenção, com agilidade. E lá nós fizemos como se fosse um boletim de acidente, não é um boletim de ocorrência. Então, nos casos em que não há feridos, em que não há vítima, nem de dano e nem de vítima de morte, óbvio, a gente pode estar ligando. Então, eu gostaria aqui de parabenizar a Prefeitura, o CMTT, a União Evangélica também, que eles fazem parte aí desse acordo, que isso é muito rápido, acho que facilita para a polícia, facilita para nós, cidadãos, quando acometidos dessas circunstâncias complicadas. Eu vou até passar o telefone, para quem não conhece, é um serviço muito interessante e é gratuito. O telefone é 3310-6808. O processo chama BATE, que é Boletim de Acidentes de Trânsito. Aí só repetindo, é uma parceria aqui entre o Tribunal de Justiça, a União Evangélica, a Polícia Militar e o CMTT. Então, parabéns a todos esses órgãos e, em especial, parabéns aos dois rapazes que nos atenderam na sexta-feira. Vou repetir o telefone. Então, os rapazes que nos atenderam foram o conciliador André Matos. Muito obrigada, André, pela forma como nos receberam, inclusive pela agilidade. E o cabo J. Monteiro também. Então, eu estou dizendo de um serviço aí que é público e que eu utilizei, que é muito bom. Acho importante vocês conhecerem. Volto ao telefone, 3310-6808. Lembrando que só pode ser utilizado quando não há vítima, ok? Só quando há dano material. Muito obrigada, bom dia a todos.
Obrigado, vereadora Liner. Na verdade, até citando o assunto que a senhora abordou, eu fui procurado na última sexta-feira pelo secretário da Fazenda, o senhor Geraldo, ele manifestando o desejo de vir à Câmara para ter uma reunião na prefeitura, mas nem todos os vereadores puderam estar lá, e ele queria vir aqui à Câmara hoje para poder, assim como a gente faz com os outros secretários, falar sobre esse assunto com os senhores e senhoras vereadores. No dia de hoje, eu achei por bem não permitir hoje, marquei para amanhã, porque tinha um compromisso com os vereadores de antes trazer qualquer secretária, comunicar antes, para que quem quisesse fazer perguntas, questionamentos, pudesse elaborar antes. Foi um pedido que eu recebi até do vereador Antônio, para que a gente pudesse fazer esses agendamentos avisando antes. Então a gente agendou com ele para amanhã, no grande expediente, para que ele venha aqui fazer esse debate com todos os vereadores e vereadoras, podendo complementar as informações dadas nas reuniões, na reunião que houve semana passada, na última quarta-feira, e para os vereadores que não quiseram ou não puderam ir à reunião, poder também ter a oportunidade de estar dialogando com ele, estar questionando ele a esse respeito. Então já fica aqui o anúncio para que amanhã, no grande expediente, o secretário da Fazenda, Geraldo Lino, estará na Câmara debatendo esse assunto. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Dando Ribeiro.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras, os ouvintes da Rádio Manchester, os telespectadores do Canal 10 e a população aqui presente. Senhor presidente, venho aqui à tribuna nessa manhã de segunda-feira para fazer uma homenagem póstuma à família Rajar. Na sexta-feira nós perdemos um grande empresário, um dos fundadores do Grupo Rajar, uma pessoa que sempre olhou com carinho para a nossa cidade de Anápolis, senhor José Miguel Rajar. Aquele homem à frente do seu tempo, que tem empresas em nossa cidade que geram mais de 2.000 empregos. Tem o Armazém Goiás, a empresa Geolab e agora estavam concluindo o laboratório Gebil. Seu Zé Miguel, um homem desportista, apaixonado por futebol e sempre apoiou o Anápolis Futebol Clube. E mesmo sendo vereador Domingos, apaixonado pelo Anápolis, nunca deixou de ajudar a Anapolina. Sempre que a Anapolina solicitou um apoio do Grupo Rajar, lá estava seu Zé Miguel junto com seu Jorge para apoiar, para que a Anapolina não deixasse de desistir, não deixasse de disputar aquela competição. Então eu sinto com grande pesar que seu Zé Miguel, um homem que lutou contra o câncer, infelizmente, nos últimos dias ele estava já na cadeira de rodas e era um homem que tinha muita vontade de trabalhar e eu acho que o descanso foi o melhor naquele momento para o senhor Zé Miguel, porque ele não suportaria a cadeira de rodas, por ser um homem muito dinâmico. Então fica aqui o pesar para a família Rajar pelo passamento do senhor Zé Miguel Rajar. E outro assunto, senhor presidente, é a questão do TSU, que está sendo muito comentado na cidade. Ontem estive prestigiando uma semifinal no campo do Barro Preto, e lá fui abordado por muitos populares, vereador João da Luz, falando como que a Câmara Municipal apoia e aprova o aumento da TSU. O cidadão, ele é leigo, ele não sabe que isso é uma matéria do Executivo, e que esse aumento, ele é vinculado ao aumento, o valor do lixo, pago pelo lixo, arrecadado junto com a varrição de rua, pela divisão de metragem quadrada registrada na prefeitura. Então, se o prefeito, se o executivo não fizer, não tomar essa atitude, durante um ano nós não vamos ter coleta de lixo, nós não vamos ter varrição de rua. Isso aí vocês já imaginam como é que fica. Uma cidade com 400 mil habitantes penando por falta de coleta de lixo, e nós já vivemos isso tempos atrás. Então, fica aqui a fala do vereador Leandro Ribeiro. Esse projeto não passa pela Câmara Municipal, vereador Jackson Charles, mas é obrigatoriedade do Executivo dar esse aumento de acordo com os gastos que foram feitos no ano passado, decorrente do ano passado, no caso de 2016, para que a cidade continue limpa e que o prefeito continue trabalhando. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro. Na sequência do pequeno expediente, convido a vereadora Thaís Souza para usar a palavra.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, profissionais de imprensa, senhoras e senhores que nos acompanham pelos veículos de comunicação da Câmara e pelas redes sociais. Bom dia. Ressaltei várias vezes o momento econômico vivido em nosso país e principalmente em nossa cidade, vereador Lélio. O momento é de crise econômica. O país está afundado em um caos financeiro motivado em grande parte pela crise política. Segundo a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, o Brasil é o país que terá a maior taxa de desemprego entre as 20 economias mais desenvolvidas do mundo Isso significa um número assustador de mais de 13 milhões de desempregados. Sabe o que isso significa? De cada 3 desempregados no mundo, um é brasileiro. Sabemos disso. Quero falar também sobre o aumento da taxa de TSU. Antes, porém, eu quero dizer, vereador Jackson, líder do prefeito aqui nessa casa, que sei do esforço, da vontade e da determinação do prefeito Roberto em colocar as contas da prefeitura em dias. Com certeza, diante do cenário que ele assumiu, a gestão não deve estar sendo tarefa fácil. Sabemos também da importância que temos um excelente serviço de coleta e tratamento de lixo em nosso município. Aliás, precisamos avançar muito nessa área, principalmente no que diz respeito à coleta seletiva do lixo. Mas esse assunto vamos discutir em outro momento. Eu quero aqui me posicionar, na verdade, principalmente como foi, nós fomos pegados de surpresa, né? Principalmente a população. E realmente foi um grande susto. Falei disso nas minhas redes sociais e todos nós sabemos que, segundo a lei, este reajuste é calculado, é facultado ao Poder Executivo fazê-lo via decreto. Porém, vejo que neste momento de crise que estamos em debate, poderia ter sido aberto aqui nesta casa com nós vereadores, que também representamos o povo. Essa seria, sem dúvida, uma decisão democrática. Preciso ressaltar que este aumento atinge a todos nós contribuintes, porém, ele acerta em cheio aqueles que não têm condição de pagar essa conta. Eu falo aqui do pai de família que está desempregado há mais de meses e não encontra emprego. Eu me refiro aos nossos velhinhos aposentados, vereadora Vilma, que tem o salário contado no final do mês para comprar seus remédios fundamentais para sua sobrevivência. É preciso que fique claro que nessa dívida, em torno de 29 milhões com a prestadora de serviço de limpeza urbana, chegou nesse patamar exorbitante. E ainda é preciso esclarecer porque nenhuma medida foi tomada para fazer esse acerto na gestão anterior. E a qual a razão do assunto ter sido jogado? A sociedade precisa de respostas concretas, reais. Chegou a hora da verdade dos fatos. Acho que precisam ser, senhor presidente, né? A gente precisa que os responsáveis assumam as consequências. E, por fim, eu quero concluir que, né, estive com o senhor Benedito, ele tem 67 anos e sofre de cardiopatia crônica, insuficiência renal e diabetes. O senhor Benedito é aposentado e gasta mais de R$400 por mês com remédios. E a preocupação dele com a taxa de aumento do TSU, principalmente a dele, aumentou em mais de R$100. E ele está preocupado se ele consegue pagar a taxa ou comprar os remédios. Porém, essa é a minha preocupação. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Elina Thaís Souza. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. E convido o vereador Antônio Gomide para usar a palavra. Foi.
Senhor presidente, novos vereadores, novas vereadoras, eu venho aqui falar esse grande expediente, senhor presidente, sobre a taxa de serviços urbanos. Uma taxa que chegou de surpresa para toda a população anapolina. Eu entendo que todos nós, vereadores, não somos a favor da forma como foi feita. Nós não estamos aqui cobrando se deve ou não cobrar a taxa. Nós estamos cobrando aqui nessa casa a forma e o jeito que foi feito na cidade. A forma e o jeito de se fazer nessa cidade é a forma política de se fazer o debate. Então, nós não podemos concordar com a fala aqui do vereador que antecedeu no pequeno expediente, dizendo que é obrigatório o jeito que está sendo feito. Não é obrigatório o jeito que está sendo feito, claro que não. O que nós precisamos entender é que o IPTU e a TSU, esse é um debate que a Câmara Municipal tem que fazer, todos os anos. Claro, porque isso afeta diretamente a população. O que nós precisamos ter nesse momento é o bom senso de entender que se tem crise hoje na administração, se tem crise mundial, que o Henrique Meirelles está fazendo lá uma grande contenção de 54 milhões, de bilhões, as famílias também têm. O desemprego que está campeando, as demissões que estão acontecendo. Esse debate, onde que se faz, vereador Lélio? Onde que se faz esse debate, vereador Américo? É aqui na Câmara. E outro, nós temos aqui na cidade de Anápolis a definição e a lei colocada já. Ora, se a lei já estava colocada, e como disse aqui, é obrigatório cobrar desse jeito, então não precisava de decreto. A decisão que foi feita pelo decreto é porque quer mudar o jeito que já vinha acontecendo. Porque se fosse fazer a cobrança na proporção da inflação, da correção, não precisava fazer o decreto. Já era a lei pronta e acabada, já estava lá. Tanto que os outros anos, como é que era cobrada a TSU e o IPTU? Na mesma proporção. Na mesma proporção. TSU e IPTU sempre na mesma proporção. Então é importante destacar que esse tema precisa ser discutido aqui na Câmara Municipal. E eu percebo que existe hoje uma dificuldade muito grande da administração, e aqui eu quero deixar claro que nós sabemos nos posicionar, sabemos as diferenças políticas, nós não temos dificuldade em entender isso. Mas é preciso que a administração entenda a cidade. O prefeito nunca foi vereador, o vice-prefeito nunca foi vereador, muitos secretários nunca passaram aqui nessa casa, e às vezes isso dificulta o entendimento da administração na necessidade de fazer um debate mais amplo de temas importantes como esse da TSU, de ser mais transparente na forma como vai ter o aumento. Porque qual é o problema de você dizer, olha, nós estamos aqui com a administração, precisamos cumprir e ter um recurso? Faça isso abertamente. Eu pergunto aqui, nobres vereadores, nós que somos os fiscais dessa cidade, alguém de vocês foi chamado para desenvolver ou calcular e fazer a memória de cálculo para podermos ver de que forma foi feito os valores da TSU? Nós somos os vereadores. Nós somos os fiscais da cidade e fomos eleitos para isso. Esse debate era para ser feito aqui, e não no gabinete do secretário ou no gabinete do prefeito. Claro que não! Até porque nós não podemos mudar a lei. A lei já está estabelecida desde o ano passado. Se fosse para aumentar a IPTU, era lá que deveria ter dado o aumento. Como não deu, está fazendo a correção. Agora, na lei que fala da TSU, abre lá uma opção de, por decreto, isso não está dizendo que é obrigatório, não. Está dizendo que é obrigatório, não. Está dizendo que se o prefeito quiser utilizar esse artifício de decreto, ele pode fazê-lo. Mas não está falando que ele é obrigado a fazer o decreto. Até porque, em outros anos, o que se corrigia no TSU era o mesmo que se corrigia no IPTU. O que faltou nesse momento na administração? O debate, a transparência, reconhecer que a Câmara Municipal e os vereadores são os agentes políticos para fazer esse debate com a sociedade. É só isso. Essa questão de valores, presidente, essa questão de valores, ela vai chegar um momento que vai ter um entendimento. Agora, nós não sabemos hoje como foi feita essa memória de cálculo. E ela não foi feita aqui na Câmara Municipal e nem foi trazido esse assunto em nenhum momento nesse ano para que pudesse ser debatido. Ora, se vai afetar a população e está fazendo por decreto, então tem uma pessoa que é responsável por esse decreto. O prefeito assina o decreto e o secretário é solidário. Ou foi o secretário que fez e passou para o prefeito ser solidário com ele. A verdade é que tem um decreto. E esse decreto afeta a vida das pessoas anapolinas. E o que nós precisamos entender nesse momento é que a forma é que está equivocada. Nós vamos ter essa semana toda para fazer esse debate. Nós fizemos um requerimento, senhor presidente, e por isso que eu acho que o senhor alerta bem, a necessidade do secretário estar aqui, nós fizemos, protocolizamos um requerimento, e no requerimento eu solicitava que poderia ser o prefeito e ou o secretário, né, que pudesse realmente vir aqui fazer a explanação. Mas não é fazer a explanação, é poder escutar ele, secretário, prefeito, é escutar nós aqui na Câmara Municipal, os impostos da cidade, vereadora Vilma. Isso aqui não é um banco. Isso aqui não está pronto e acabado, não. Os impostos das taxas precisam estar viabilizados conforme o equilíbrio da cidade. Claro! É preciso debater e ouvir. Ouvir, Jean, ouvir. Precisa ouvir, porque senão a gente só fica sempre falando. E quando a gente tem a palavra, é importante saber ouvir, para a gente poder mensurar o que é possível fazer as mudanças. E o secretário da Fazenda, nesse momento, que nunca passou por essa casa, ele precisa escutar os vereadores. Porque os vereadores são as pessoas que estão nos bairros que vão defender essa administração, que vão defender a cidade. E se não tiver argumento, quem tem que mudar a situação? É o secretário e não a nossa posição. A população vai pressionar essa casa. E eu pergunto, está fora da razão dela? Claro que não. A população está no papel certo de poder saber por quê e quem fez, como fez, independente de quem. Mas nós, vereadores, que somos os fiscais dessa cidade, nós precisamos ter as regras claras. Está se cobrando hoje algo que é do passado? Ah, o secretário falou, então está errado. Porque a gente não pode pagar uma coisa agora para frente se foi do passado. Você tem que penalizar, é quem deixou, não tem problema. Que vá, mas isso não pode correr na taxa, não pode correr no imposto. Se é para frente, pega o valor para frente e vamos ver a memória de cálculo, o que vai se gastar nesse ano. Porque eu entendo que se é para esse ano, já tem o valor também, até porque tem a prestação de serviço e a empresa já está contratada. Eu pergunto, qual é o cálculo que foi feito? É com a dívida ou é para esse ano de 2017? Nós não sabemos, porque cada um fala uma coisa. E quem tem a verdade hoje dos fatos para poder explicar e chegar e falar na CIA? Só o secretário da Fazenda. Nem o prefeito tem esses argumentos. Qual vereador aqui tem esses argumentos a não ser repetir o que o secretário da Fazenda está falando? Por quê? Porque nós não participamos desse processo de olhar como foi a parte, se é que está sendo baseado essa questão especificamente da empresa, do recolhimento e do tratamento do lixo. Então está equivocado. Não quero aqui hoje fazer esse debate especificamente dos valores exorbitantes que estão tendo. Porque isso nós já sabemos e estamos vendo na rua a reclamação da população e colocando a Câmara Municipal ainda como parte dessa decisão. E que não fez parte. Essa decisão foi tomada dentro do gabinete e que ela não coaduna com a vontade dos vereadores que estão aqui. Por isso o debate é importante e que amanhã venha o prefeito, venha o secretário, que a gente possa fazer esse debate amplo, firme, com um argumento, para que a gente possa melhorar a nossa cidade e dar a nossa contribuição. Devolvo a palavra, muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Antônio Gomide. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do vereador Hamilton Filho, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos telespectadores do Canal 10 UniTV, aos internautas que nos acompanham via web através do nosso site, com assessoria técnica da nossa diretoria de comunicações e também da Jangada Produções, e ao mesmo tempo cumprimento a nossa diretoria legislativa pelo suporte para o bom andamento dessa sessão. Eu confesso que eu não ia abordar esse assunto no dia de hoje, mas diante das falas aqui que me antecederam, eu sou praticamente obrigado a fazer algumas ponderações. E para fazer essas ponderações eu quero voltar ao passado. Muita gente não valoriza o passado, mas o passado muitas das vezes esclarece o presente.
A lei complementar número 136 de 2006, que é a lei do Código Tributário, ela esteve nessa casa de leis, encaminhada pelos prefeitos das épocas, em 2007, em 2008, em 2009, em 2011, em 2012, em 2014. Eu vejo aqui o pronunciamento do vereador Gomide coberto de certas razões, e eu fico muito feliz, vereador Gomide, quando eu vejo a sua preocupação, e mais uma vez eu digo, e aí eu não vou dizer na condição do ex-prefeito e vereador Gomide hoje, se um dia eu for prefeito, talvez a minha atitude será bem melhor ou mais promissora para a cidade do que aquilo que já aconteceu ou aquilo que possa acontecer. Vereador Gomide foi muito feliz com ele, mas eu pergunto para você, enquanto vereador, o vereador também teve a oportunidade de mudar a lei. A lei é oriunda do executivo, mas depois que aqui chega, são os vereadores que fazem as alterações nela. E aqui tinha pelo menos dois vereadores na época. Por que que nós não mudamos essa lei lá atrás? Essa forma... No meu, me perdoe a franqueza, essa forma idiota de cálculo apresentada na lei? Por que que só agora nós estamos enxergando isso? O prefeito Gomide também teve a oportunidade, enquanto prefeito, de ser o autor da lei, enquanto prefeito, de mandar a lei para cá para fazer também essas alterações. Por que que não fez? Nós não estaríamos aqui hoje com esse debate. Questionando de quem é a culpa, ou a culpa é de A ou de B, é de C ou de D. E aí, presidente, eu quero fazer uma observação. Eu ganhei uma ação no ano passado, do Facebook, por uma acusação idiota e mentirosa feita no que diz respeito àquela questão do IPTU. Vou ganhar outra agora, mas não vou ficar satisfeito só com isso, não. Eu quero levantar, se tem algum vereador responsável por aquela idiotice, e vou apresentar aqui um requerimento solicitando que a comissão de ética tome as providências cabíveis, porque a casa de leis, o legislativo, tem que ser preservado. Se você ainda não sabe como funciona, aprenda. Se você sabe como funciona e está agindo errado, que mude seu comportamento. Mas que o legislativo tem que ser respeitado. Eu quero dizer que o vereador Jacques vai ser autor do requerimento, solicitando a comissão de ética, presidente, que levante e veja se tem algum vereador envolvido com aquela idiotice. Se tiver, eu vou exigir a cassação do mandato desse vereador por falta de decoro parlamentar. Um assunto que não passou pela Câmara, você tirar proveito político, isso é falta de respeito. Falta de respeito. Sem contar com a ação que vai vir pela Justiça. Mas eu quero dizer, continuar o meu raciocínio, o decreto legislativo, ele é que legitima a lei a cada ano. Vamos mudar isso? Vamos mudar. Um grupo de vereadores esteve com o prefeito agora na sexta-feira, numa reunião, exatamente para discutir essa questão e para exigir do prefeito que ele encaminhe para cá, agora, a lei para que nós possamos fazer as alterações cabíveis para que no ano que vem ou anos seguintes não aconteça o que está acontecendo agora. Este é o papel do legislativo. É usar as ferramentas que nós temos para poder defender os interesses da população. E nós hoje não podemos fazer nada. Por quê? Porque a lei, ela é clara, ela é oriunda do executivo. E aí o executivo que conhece as suas, aonde aperta o seu cinto, cumpre com uma legalidade da lei, não está cumprindo com a ilegalidade. E que nós, vereadores, temos que ter a sabedoria para poder agir. Para poder fazer com que as coisas aconteçam de forma... Vereador Jean tem uma... apresentou aqui... Vereador Jean apresentou, ameaçou apresentar uma emenda à lei orgânica, onde assuntos de cunho financeiro também tem a iniciativa do executivo, do legislativo, e foi ressachado por isso. Vereador Gomide. Vereador Jean tentou. Nós precisamos fazer isso, vereador Gomide. O senhor hoje está no legislativo, esteve outrora, está agora, está vendo a dificuldade que é do legislativo.
Uma paz para você, senhoria.
Eu quero concordar com o senhor quando diz que precisamos debater as questões financeiras, até porque a lei hoje, orçamentária, ela precisa passar aqui na Câmara. A lei de diretrizes orçamentárias faz o debate com a sociedade. Esse é o princípio da lei. Isso não significa que nós vamos ficar aqui aprovando utilidade pública ou título cidadão, não.
Exatamente.
Essa casa aqui precisa discutir os impostos, as taxas. Mas como o senhor disse, essa lei é de 2006. Nesse tempo todo de 2006 para cá, qual foi o ano que o IPTU foi o percentual diferente da TSU? Não teve, mesmo com essa lei antiga. Mas eu quero concordar com o senhor, nós precisamos melhorar e fazer esse debate no sentido de fazer a previsão, até porque nós somos os fiscais.
Correto.
E os fiscais é a aplicação boa do dinheiro público. Então esse debate precisa ser feito nessa casa e não na rua. A rua, a população hoje está indignada porque não passou nessa casa. Se tivesse passado nessa casa, pode ter certeza que a população estava aqui hoje para debater com os vereadores de que jeito essa fórmula e de que jeito essa taxa poderia estar beneficiando ele.
Muito obrigado.
Eu quero devolver a palavra e obrigado.
E aí, o vereador está correto. Por que nós não mudamos a lei lá atrás para não ter esse debate mais? Vamos mudar a lei. Nós somos vereadores, fomos lá, um grupo de vereadores, e o prefeito Roberto foi sensível no entendimento de que vai encaminhar a lei para que nós façamos a adesão. E aí, vereador Jean, sou parceiro do senhor. Mesmo na condição de líder do executivo, sou parceiro para nós fazermos aquela emenda na lei orgânica do município. E aí, nós temos é que saber como funciona a lei do município. Não é ficar tirando internet irresponsavelmente, não. Conheça como funciona o processo. Tenha responsabilidade e respeito para com o seu colega. E use as ferramentas que nós temos aqui, que é a lei orgânica e o regimento interno. Mas eu vou falar de coisa boa também nesses dois minutos, presidente. Se me concede aí. Anápolis, por muitos anos, passou por um problema. Um problema seríssimo. Que é a espera por falta de atendimento nas cirurgias eletivas. Nós estamos com mais de 3 mil pessoas aguardando na fila para fazer uma cirurgia de apendicite, às vezes. Até apendicite tem gente esperando, quando não é aguda. Pâncreas, ombro, ou seja, cirurgia de ortopedia, pediatria, oncologias. Mais de 3 mil pessoas sentindo dor na sua casa porque não tinha como fazer a cirurgia. Sente dor vocês e entendam o que eu estou dizendo. Eu já fiz uma cirurgia de renal, eu sei o que é dor. O prefeito Roberto fez um convênio com dois grandes hospitais da cidade, numa reunião realizada na última, se não me engano, na sexta-feira, onde, agora, amanhã, dia 3 de abril, vésperas do aniversário do vereador Jackson Charles, completa 55 anos, prefeito, ex-prefeito Gomide, véspera do vereador Jackson, aniversário dele, inicia-se as triagens para a realização, para atender essa demanda reprimida de cirurgias, de uma fila que está lá e não foi criada no prefeito, no governo do prefeito Roberto Naves, não, é tanto Roberto que a gente confunde. Criada no na gestão do prefeito Roberto Naves, não foi criada e agora ele está resolvendo o problema. Nós temos que também aqui, vereadora, de falar do resultado daquilo que é feito. Zelar pela saúde da população é bom? Tirar a dor das pessoas é bom? Pois então, o prefeito Roberto Naves está sensível a essa questão. E aí eu quero fazer um agradecimento pela sensibilidade da direção do Hospital Evangélico, na pessoa do Dr. Ernei, na direção da Santa Casa, na pessoa da irmã Rita, e também do prefeito Alberto Naves, por entender essa necessidade, e aí agora acredito que nós vamos acabar com esse déficit de cirurgias tão importante para a cidade, para amenizar o sofrimento do povo anapolino. E em outra ocasião, nós continuamos o debate no sentido de falar mais coisas positivas que esse governo está desenvolvendo aqui ao longo desses poucos mais de 90 dias de mandato. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson Charles. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Hamilton. Bom dia, demais pares. Cumprimento a todos que nos assistem, assinantes do canal 10, ouvintes da Rádio Manchester, todos aqueles que estão aqui presentes nessa galeria, nesse plenário. Senhores, então, logicamente, nós não poderíamos nos furtar também de expor alguns comentários acerca da questão da TSU. Mas, de fato, tanto o vereador Jacques quanto o Gomide fez colocações aqui corretas e razoáveis. O interessante, vereador Leandro, é que tenhamos realmente uma previsão na lei para que possamos, em todas as revisões anualmente, ter participação da Câmara Municipal. E assim eu fiz em 2014 uma emenda, quando nós discutimos aqui o IPTU, aliás, a correção da planta de valores. Naquela ocasião, nós inserimos, através de emenda, que toda e qualquer revisão da planta de valores não pegasse surpresa essa casa. Inserimos lá que a comissão de revisão tenha participação do mínimo 3 vereadores dessa casa. Um membro da CCJ, um membro da comissão de finanças e um membro da comissão de urbanismo. Muito bem. Pois bem, ocorre que esta realidade não está prevista hoje no Código Tributário para a questão da TSU. Anualmente a TSU é estabelecida de acordo com o que foi dito aqui pela Lei Complementar 136, que é o Código Tributário do município de Anápolis. Ninguém está inventando, a fórmula de cálculo está prevista. Agora, eu concordo com todos os antecessores, vereador Leandro, ninguém em sã consciência, na dificuldade que nós vivemos, é favorável a um aumento impactante que realmente vai apertar os cofres da população contribuintes de área construída. Fica aqui, vereadora Thaís, uma ressalva. O critério, infelizmente, nós podemos tentar na revisão do Código Tributário estudar a possibilidade. Não é se estar ou não empregado. O critério é proprietário. E proprietário se mede a capacidade contributiva, hoje no Código Tributário, pelo metro quadrado da área construída. Lamentavelmente, é verdade. Nós temos milhares de desempregados. Famílias passando dificuldades.
Uma parte, não,
agora eu pergunto para vossas excelências. Uma prefeitura que está em dificuldade financeira, assim como todo o país, como toda a população, que tem uma demanda reprimida, que tem débito com fornecedor, que tem obra paralisada e que tem a previsão legal que pode corrigir anualmente, ela certamente tem o dever de aplicar essa correção. Agora, o ideal realmente que fosse obrigatória uma discussão prévia. Porque eu tenho certeza que se passasse aqui e fosse uma prerrogativa nossa, não ia ser nesse patamar. Tanto é verdade, só um minutinho, Pedro, que quando foi em 2014, na revisão da planta de valores, era do Leandro, Vossa Excelência não estava aqui, mas a proposta do Executivo variava na correção da planta de valores de 86% a 1.004%, me lembra aqui no bairro São João. O vereador Vespa, quando eu mostrei para ele, 1.004%. O que nós fizemos naquela oportunidade, fomos dar um parecer contrário, porque feria a capacidade contributiva, porque feria o princípio da vedação ao confisco, e fizemos um substitutivo para correção máxima de 20% sem aplicação naquele ano do IPCA. E assim, mesmo assim, com esse valor, fomos linchados nas redes sociais, execrados como vilões. E com certeza pagamos caro aí nas eleições de 2016. Agora, certamente, todos nós não queríamos, e eu tenho certeza que o prefeito Roberto também não. Agora, como que faz? Jurou lá na lei orgânica, na posse: vou seguir a lei. Tem uma lei de responsabilidade fiscal. Tem uma dívida orçamentária prevista. Vai abrir mão do que a lei determina? Que a lei permite? Agora, outra coisa. Nós não podemos também falar que fomos pegos totalmente de surpresa. A população, mas realmente alheia, a pessoa lá dos bairros mais longínquos, que não vive isso, sabe, concordo plenamente, foram pegos de surpresa. Mas o decreto que estabeleceu o regulamento e o cálculo e a forma e os valores do metro quadrado da TSU foi publicado no dia 22 de fevereiro. Hoje é dia 2, 3 de abril.
Então, nós vereadores, que temos um cuidado especial e que temos uma pretensão de contribuir, não podemos argumentar que foi tão de surpresa. Realmente, quando foi feito o cálculo... Só um minutinho. Quando foi feito esse decreto publicado, de fato, nós, muitos de nós, não fomos lá fazer um cálculo imediato. Mas o princípio da publicidade, da transparência, o dispositivo que regulamenta, ele foi publicado. Agora, não precisa também dos 23 para arguir eventual ilegalidade. Basta um cidadão, basta um vereador. Se houver ilegalidade, arguir, questionar, e se houver, aí sim, certamente corrigir. O que eu tenho certeza é que, da mesma forma, o prefeito municipal foi surpreendido, porque nem ele esperava que fosse um impacto tão alto. Agora, o que eu acho que faltou, vereador Gomes, aí, eu lutei muito para ampliar a questão dos descontos, porque é uma forma de incremento. O prefeito de Recife está se dando bem nas arrecadações, porque ele aplica desconto. Eu lutei aqui em 2014, consegui passar o limite de desconto de 10% para 20%. Naquela ocasião, o secretário Mazon e o João colocou 15%. E aqui nessa mesa, o secretário Mazon reconheceu que foi positivo. Então agora era uma oportunidade. Isso sim, talvez faltou uma orientação melhor. Isso sim, talvez falta o que V. Exª falou, a sensibilidade de quem já esteve aqui e que está mais perto do povo. Então, nesse sentido, é o que eu realmente lamento. Tivesse, sim, estabelecido também um desconto, e no teto, porque aí a previsão de arrecadação seria ainda maior. Aí, nesse ponto, eu concordo. O secretário de Fazenda deveria ter avaliado esse impacto, e não seria renúncia de receita, seria, ao contrário, incremento, que ia estimular, mesmo com esse aumento, que realmente é impactante para a população. A população ia reconhecer que nunca teve desconto de TSU. Se desse, ela ia reconhecer, olha, realmente teve um aumento estabelecido por lei, não é uma vontade do Executivo, não passou pela Câmara Municipal, mas está concedendo um desconto para amenizar. Aposto que o resultado seria mais positivo. Mas eu quero conclamar Vossas Excelências no sentido de que nós solicitamos ao prefeito, e eu tenho certeza que será concordância dele, uma revisão do Código Tributário. Em 2013, quando eu assumi, vereador Jacques, o senhor me lembrou bem, a primeira coisa que fiz foi apresentar uma emenda à lei orgânica, ao artigo 54, para suprimir que compete privativamente ao prefeito legislar em matéria tributária. Porque não compete mais. Porque o Supremo Tribunal Federal já determinou, já decidiu, que os legisladores municipais podem sim propor leis de natureza tributária. Desde que mostre, vereador Jacques, o impacto positivo. E nós iríamos mostrar mudando a fórmula de cálculo da TSU. Por exemplo, Goiânia e Aparecida têm outros critérios. O critério realmente é injusto. O critério teria que ter sido modificado há muito tempo. Porque realmente, às vezes, uma edificação com 200, 300 metros quadrados produz menos lixo que uma de 100. Então tem que ter outras variantes. A nossa legislação hoje, ela é limitada nesse aspecto. Só que, como fazer? Alterar o Código Tributário. Nós não mudamos uma lei tributária para cumpri-la esse ano. Existe um princípio da anterioridade. Tem que mudar esse ano para que o próximo ano seja exercitada essa alteração. Então, essa lei que hoje o prefeito Roberto está aplicando, ela já existe. Já está prevista. O prefeito anterior aplicou a correção monetária. Ele deve ter tido as suas fundamentações e certamente decidiu nesse sentido. Se vai ter problema ou não, o Tribunal de Contas ainda vai avaliar, vai nos orientar. Se cabia apenas a correção ou se deveria ter aplicado o cálculo previsto. Portanto, assim, eu quero sim dizer à população que todos nós também lamentamos e realmente discordamos dessa forma de cálculo, vereador Domingos. Mas é o que a lei estabelece. É o que a lei está prevendo. Não está fazendo fora da lei. Infelizmente, o impacto foi grande. Até por conta de não ter efetuado os cálculos anteriores, apenas as correções, esse salto foi muito alto. Nós temos que mudar a fórmula de cálculo. E aí sim, o ano que vem tem uma cobrança mais justa. Agora, lamentavelmente, isso só pode acontecer alterando a lei esse ano para o próximo ano. O que poderia ter sido feito, e aí eu lamento, era realmente a aplicação do desconto, e aí sim, poderia amenizar esse impacto. Eu vou parar.
Obrigado, Jean Carlos. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Domingos Paula para até 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento aqui todos os vereadores, na pessoa da vereadora Vilma, as pessoas que nos acompanham pela Rádio Manchester, que acompanham pelas redes sociais, pela TV. O debate que hoje é um debate bom de fazer, né? Eu gosto desse tipo de debate. Em relação àquilo que aconteceu nas redes sociais, eu quero dizer à vereadora Geli que quando a senhora for protocolar a sua ação, que a senhora possa colocar o meu nome também, viu, vereador? Porque eu não fui consultado a respeito disso, não. E eu tenho certeza que a maioria dos vereadores aqui também não foi, né? Eu não sei os três verdinhos se foi, né? Os outros vermelhinhos, com certeza, parece que não.
Uma parte, vereador?
Vereador, o senhor já teve o seu momento aqui.
Não, é porque do verdinho, você está falando do verdinho, eu também não fui consultado, não.
Ah, então tá certo, então. Né?
É porque se fosse para escolher, eu escolheria vermelho.
Tá certo, vereador, mas deixa eu continuar minha fala, senão o senhor tumulta meu raciocínio aqui e não vou falar o que eu queria. Em relação a esse assunto do TSU, é uma coisa engraçada, né? Eu estive nessa casa aqui em 2009. Fui eleito vereador em 2008, 2009 eu assumi essa casa. E aqui, aquelas pessoas que acompanham a vida dos vereadores aqui nessa casa aqui, e tem muitos aí que estão nos ouvindo pela Rádio Manchester, que antigamente a sessão não era transmitida, mas depois a sessão passou a ser transmitida, e assim que tivemos mais acesso à internet, Facebook, então as pessoas ficou mais perto dos vereadores e acompanhar. E aqui nessa casa aqui, nós temos que reconhecer que o vereador Antônio Roberto, quando foi vereador por 3 mandatos nessa casa aqui, sempre foi um defensor de acabar com a taxa de lixo e a taxa de iluminação, né? Nesse ponto aí nós temos que reconhecer. Mas só que quando nós chegamos ao poder, que é o poder de ter a caneta na mão para poder acabar com a taxa de lixo e a taxa de iluminação, o vereador que viu a prefeito não teve a mesma atitude que tinha aqui nessa casa. Porque o senhor poderia ter acabado com isso. Né?
Parte, vereador.
O senhor fala pela ordem depois, senão o senhor não vai ter jeito nem de eu falar, porque, né? Aí o que aconteceu? O aumento de edificações de 2009, só para vocês terem uma base, eu tenho um imóvel ali na Avenida Bandeirante. Em 2009... O valor venal lá de uma construção de 58 metros quadrados era de 18.373. Em 2010, aumentou um pouquinho, foi para 19.050. Em 2011, esse valor venal tornou a aumentar mais um pouquinho. Ele foi para 20.153. Enquanto foi em 2014, ele tornou a aumentar mais um pouquinho. E foi para 33.912 o valor venal. Aí 2015, vereadora Thaís, aí nós, ó, levamos um susto, né? Que esse valor venal foi para 40.695. Aí quando chegou aqui, eu nem quis olhar 2016, não. Porque todo, né? Só para a população nos entender um pouquinho o que, que nós estamos falando aqui. Quer dizer, esse aumento, ele vem, deu de 2009. Todo ano vem dando uma facada no contribuinte que paga seu imposto. Tanto faz seu IPTU como seu TSU. Durante esses 8 anos, ele vem aumentando cada vez mais, todo ano. E aí a gente leva o susto. O susto quando chega nesse período. E quantas vezes a gente tem a oportunidade de passar aqui na casa e conhecer um pouco de lei? É claro que tem uns aqui que conhece bem mais que os outros, né? Tem uns aqui que tem mais mandato, tem mais experiência, então essas pessoas conhecem um pouco a mais que os outros. Aí a gente fica assim, surpreso, porque a pessoa teve a oportunidade de mudar. De mudar. Por quê? Porque foi falado nessa tribuna aqui que às vezes a pessoa chega ali na prefeitura e nunca passou por essa casa. O secretário nunca foi vereador, o prefeito nunca foi vereador. Mas aí a gente faz uma pergunta, o vereador que passou nessa casa, chegou lá, teve a oportunidade de mudar, não mudou, e aí? Aí a gente passa um descrédito para a população. E o vereador chega nessa casa, tem experiência do legislativo, quando chega no executivo, não faz a mudança. E nós, vereador, que tivemos ali reunido com o prefeito Roberto, nós sabemos da preocupação do prefeito Roberto em relação a esse aumento que teve aí. Prova maior disso, eu vou até tecer um comentário aqui, vereador Mauro, vereador João, né, vereador Teles estava lá, outros vereadores estavam lá, vereador Lero, e o prefeito nem pediu para a gente poder comentar esse assunto aqui, porque ainda está em estudo. Ainda está em estudo. Mas o prefeito está estudando uma forma de futuramente nem cobrar mais essa taxa. Está tentando aí, através de um consórcio, para futuramente esse consórcio cuidar do lixo, não só de Anápolis, mas da cidade circo vizinha aqui, para a cidade não mais cobrar essa taxa, que ele também sabe que a população já não aguenta pagar tanto imposto. Mas, infelizmente, esse ano ele ainda teve que esse decreto, né? E a população sabe que o ano passado, a greve que nós tivemos em relação à coleta de lixo. E a dívida que ficou para poder pagar do governo passando. Então nós precisamos aqui, de quando nós subir aqui na tribuna para poder falar, nós temos que ter responsabilidade. Responsabilidade, primeiro, para não jogar a população contra essa casa e contra o executivo. Nós temos que ter responsabilidade. Principalmente quem viveu os dois lados da moeda. Quem viveu o lado de cá e quem viveu o lado de lá. Porque às vezes nós estamos de cá é uma coisa, mas quando você chega do lado de lá, sabemos que é outra coisa. Isso aí o vereador Antônio Roberto, ele sabe melhor do que ninguém. Ele sabe. Vou te dar uma parte, vereador. Pode falar. Vou te dar uma parte.
O senhor está sendo extremamente leviano quando o senhor compara a gestão anterior com essa. O senhor está sendo leviano. Até porque o senhor, que já foi legislador nessa casa e foi caçado nessa casa, o senhor não concluiu. O senhor não concluiu o mandato porque o senhor foi caçado. Lá. O senhor foi caçado. É importante que o senhor tenha a relação boa e possa pensar o que nós estamos fazendo nessa casa. Essa casa é para fiscalizar. E nós sabemos que na legislação você não pode tirar nem taxa e nem imposto, porque isso
conclua, é redução de receita. Eu preciso terminar meu discurso.
Então conclua. É apenas para esclarecer, para que o senhor, quando subir essa tribuna, não cite coisas que o senhor conclua, não sabe, vereador, ou que o senhor concluir. Não faça conclua. A referência de pessoas. O senhor está citando meu nome,
obrigado,
por isso
obrigado,
eu estou fazendo
a em referência relação, em relação vereador, ao meu nome. Eu podia respeitar a minha fala, vereador.
Eu estou respondendo porque citou o meu nome.
Eu podia respeitar a minha fala, ô, presidente.
A palavra está com o vereador Domingos. Seu próprio dia questão de ordem, logo aparece a fala dele.
Me concedeu a parte.
Não, tudo bem, sim. Mas pedi para o senhor concluir. Em relação ao que o nobre colega falou, eu quero dizer para as pessoas que estão nos acompanhando, eu não fui caçado, eu fui afastado 45 dias. Prova maior disso que eu pude candidatar depois. E eu fui afastado até injustamente. Porque a turma do PT esteve numa festa que todo ano a gente fazia dia das crianças lá no bairro de Lourdes, aí pegou para não punir eles, me puniu, né? Não vou falar isso, não, para não punir ele me puniu, mas a justiça foi tão engraçada, foi tão branda que na realidade eu não fui caçado, eu fui afastado 45 dias, prova disso que eu saí candidato a deputado em 2010, saí candidato a vereador em 2012, saí candidato a deputado estadual em 2014 e fui reconduzido a essa casa agora em 2016. Se eu fosse caçado, eu teria sido, os meus direitos políticos tinham sido durante 8 anos, né? 8 anos. Então, o senhor acha que está mal informado, eu não fui cassado, fui afastado, né? Mas não tem problema, aqui nessa casa aqui, a crítica eu gosto, o debate eu acho que é importante nós fazer, mas eu acho também que é importante, quando nós tiver a oportunidade de estar com a caneta na mão, a gente poder mudar a lei e ajudar as pessoas na cidade. Eu vou parar, presidente.
Obrigado, Alô Domingos. Na sequência do grande expediente, convido a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, mesa diretiva, nobres pares, imprensa presente. Sem dúvida nenhuma, hoje, qualquer vereador que suba essa tribuna não pode deixar de falar sobre a TSU. Essa taxa que está aí gerando uma insatisfação muito grande em todos os cidadãos anapolinos, sem dúvida nenhuma. E quero concordar com vários oradores aqui que me antecederam. Concordo com a fala do vereador Antônio Gomide, quando ele disse que esse debate deveria ter vindo para essa Casa de Leis. Sem dúvida nenhuma. No ano passado, o vereador Jean também, com muita propriedade, porque ele é um expert nesse assunto, nós tratamos aqui a respeito do IPTU. Essa discussão veio para essa casa. E nós, que éramos daquela legislatura, fomos execrados nas redes sociais devido à planta de valores que estava realmente, que houve um estudo de uma comissão e uma proposta de até 1.400%, como era o caso do bairro São João. Eu lembro muito bem do Vespa colocar isso. E nós apresentamos aqui uma proposta com muita discussão, com muita coerência e com muita responsabilidade. E nessa proposta, nós não isentamos do aumento de forma nenhuma, mas apresentamos alteração nas isenções para a pessoa que é carente. Senhor presidente, eu quero a minha fala garantida.
A palavra está com a professora Geli. Solicito todos os vereadores se atentam.
Para as pessoas que são carentes, para os idosos. E nós garantimos isso aqui, inclusive com aumento e também com descontos. E isso só aconteceu porque o debate veio para essa Casa de Lei, sem dúvida nenhuma. E agora, eu não ia tocar nesse assunto, mas quero dizer para a vereadora Eline e para todos os outros, também o vereador Gomide, vereadora Thaís e vereador Lélio, que falaram que eles também não foram consultados, eu também não fui consultada se sou a favor ou contra a taxa de TSU. Porque se eu tivesse sido consultada, a pessoa certamente ouviria dos meus lábios que eu sou contra. E não sou contra de eu estar de vermelho, não. Mesmo porque eu sou PT e minha cor é o vermelho, sem dúvida nenhuma. E sou rubra também, tá, Leandrinho? Então sou vermelho, sem dúvida nenhuma. Então, não tenho nenhum problema para questionar isso. E é lógico que eu não vou debater isso na tribuna, porque eu acho que é perda de tempo. E nós vamos, respondendo ao Dominguinho, é uma ação individual, mas eu, professora Geli, estarei acionando os responsáveis para que eles tenham respeito aos legisladores dessa casa. E, sobretudo, ao trabalho que eu desenvolvo com ética, com responsabilidade e com respeito ao cidadão. Eu não estou aqui para brincar, eu não estou aqui para poder fazer chacota com o nome das pessoas, eu estou aqui num processo de aprendizagem, sem dúvida nenhuma, que nós aprendemos a cada dia, mas num processo de muita responsabilidade, de acompanhar tudo aquilo que é bom para a nossa cidade e que venha favorecer o nosso cidadão. Então, só ressaltando, que eu tenho outros assuntos também para tratar, senhor presidente. A professora Geli é contra, sem dúvida nenhuma, o aumento tão alto alto que foi em relação à TSU. E quero ver, o secretário estará aqui amanhã, que ele possa mostrar esse memorial dos cálculos para o nosso entendimento. Como nós discutimos aqui, vereador Jackson, o plano diretor, que nós não tínhamos aquele entendimento, mas buscamos uma aprendizagem aqui, buscamos acompanhar todos os atos e aprovamos com consciência tudo aquilo que foi falado, porque era o melhor para nós, para a cidade de Anápolis. Da mesma forma, quero acompanhar esse memorial de cálculos, para que assim eu possa dar um parecer mais adequado e com responsabilidade, sem dúvida nenhuma. Mas, senhor presidente, nobres pares, estou aqui também para falar da Semana do Autismo. No dia 2 de abril é o Dia Internacional de Conscientização do Autismo e também o Dia Municipal. É uma grande luta que travamos na nossa cidade em prol dos deficientes. E o autista, ele é um deficiente, segundo a lei Berenice Piana. E nessa luta, nós conseguimos, com apoio desta Casa de Leis, de cada um dos vereadores, aprovar aqui importantes leis, como a Semana de Conscientização do Autismo, que quer até apresentar uma emenda agora, para que todos os próprios públicos da cidade sejam iluminados de azul na Semana de Conscientização do Autismo. Conseguimos alterar o Estatuto do Servidor Público, que dá direito ao funcionário, que é pai, mãe, tutor ou responsável pela pessoa com autismo, que ela tem redução na sua carga horária de até 60% da hora trabalhada, sem prejuízo no seu pagamento. E também a lei das políticas públicas para os autistas, e nessa lei, no artigo 5º, diz e autoriza o poder, o executivo, a abrir no nosso município a clínica escola autista, que é o grande sonho de todos nós. Então, quero ressaltar aqui, durante essa semana, desde o dia 15, com a presença de Berenice Piana nesse município, que ela é embaixadora da ONU, uma autoridade sobre o assunto, esteve aqui conosco. Também, no dia 1º, realizamos um seminário ali na UEG para capacitação dos profissionais que trabalham com os autistas, onde nós tínhamos ali mais de 300 pessoas que trabalham com os autistas ali na UEG. Também participamos da caminhada de conscientização sobre o autismo e síndrome de Down, no Parque Ipiranga, no dia de ontem. E também o ciclismo fez uma pedalada de conscientização do autista. E à tarde, ainda no sábado, um grande número de autistas teve a oportunidade de entrar no estádio Jonas Duarte, junto com os jogadores do Anápolis, para conscientização de todos ali sobre essa problemática. E eu acho que nós precisamos conscientizar sim, porque nós temos que respeitar as diferenças dentro das suas diferenças, mas que todos nós somos iguais, sem dúvida nenhuma. Quero ainda, nesses poucos minutos que me restam, senhor presidente, exaltar que no dia 31 de março, a Associação Educativa Evangélica, essa importante instituição do nosso município, que eu tenho a honra de fazer parte do seu quadro de docentes, ora licenciada, mas faço parte ali do quadro de docentes da Uni Evangélica. A associação completou, no dia 31 de março, 70 anos de efetivos trabalhos no nosso município. E resta dizer, são trabalhos importantes, onde tem ali mais de 11 mil alunos sendo profissionalizados para um trabalho de responsabilidade na nossa cidade e no nosso país e até fora do nosso país, que nós temos egressos da Associação Educativa Evangélica em vários lugares. Eu tenho a honra de ser egressa lá, de dois cursos, inclusive o meu mestrado, eu fiz o MIPER, que é uma parceria da Uni Evangélica com a PUC. Então, sou egressa até do mestrado, pode-se dizer, da Uni Evangélica. Quero parabenizar a todo o conselho da Associação Educativa Evangélica, na pessoa do seu presidente, doutor Ernei, que vem exercendo um trabalho ético, com responsabilidade, transparência e trazendo grandes benefícios educacionais para o município de Anápolis. Senhor presidente, eu quero devolver a fala, mesmo faltando ainda alguns segundos, mas dizer mais uma vez do nosso compromisso com o cidadão anapolino e responder às pessoas que não me perguntaram se eu sou a favor ou contra, que eu, sem dúvida nenhuma, e creio que todos os vereadores dessa casa são contra o grande aumento da TSU. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Xeri. Ainda no último espaço do grande expediente, convido o vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia a toda a imprensa aqui escrita, falada, televisionada, ouvintes da Rádio Manchester, do Canal 10, e a todos presentes aqui. Primeiramente, relatar que dia 31, sexta-feira passada, nós tivemos um encontro no Salão da Cúria Diocesana, onde todos os nobres vereadores e vereadoras foram convidadas, deixei um convite em cada gabinete, onde pudemos ouvir dois palestrantes do mais alto grau possível, que doutor Carlos Limonge, que todos nós conhecemos muito bem, que faz parte do juiz da infância e adolescência, e outro palestrante, Dom João Wilker, bispo dessa diocese de Anápolis, onde tivemos o prazer de ali conviver algumas horas com grandes assuntos, que a única pena que eu sinto é que poderia ser transmitida para toda a cidade de Anápolis. Precisamos rever nossos conceitos, conceitos de ética, conceitos de moral, de honestidade, principalmente, está em decadência nesse país, está em decadência, infelizmente, a nível de mundo, mas vamos atentar para o nosso Brasil, para a nossa cidade. Parabenizar os coordenadores ali, Hamilton Júnior, que muito bem conduziu esse encontro. E faça uma ressalva, na próxima oportunidade que ele tiver, reforce o convite a todos os nobres vereadores. Senti a ausência de alguns que eu pensei que pudesse estar lá, inclusive o meu amigo Jean, que justificou.
Rapaz.
Pois não, vereador?
Nova, eu também quero justificar, porque tinha um compromisso na vigília na comunidade do Senhor Jesus, na York. E eu tinha naquele momento o compromisso de levar o padre para fazer a celebração, e a hora que eu vi, me desculpe, eu acho que podia estar lá, mas é porque eu já tinha feito um compromisso anterior, mas eu fui comunicado no meu gabinete, parabéns por essa propositura de Vossa Excelência, promovendo esse tipo de evento que vem acrescentar mais na política napolina, no bem-estar social da nossa cidade.
Obrigado, nobre vereador Pedro Mariano. Outro assunto é respeito do projeto de lei que foi lido hoje, a respeito de incluir na rede pública municipal a língua inglesa. Porque isso é questão de justiça, é questão de dar condições para o pobre também poder um dia almejar os grandes cargos, os grandes concursos da nossa União. Porque o pobre só tem contato com a língua inglesa quando chega lá na quinta série ou para frente. Enquanto o filho do rico, desde o berçário, basicamente começa a ter o contato com a língua estrangeira. Talvez inglês, outras línguas, talvez espanhol também. Então, por achar que era questão de justiça, aqui protocolei semana passada esse projeto de lei. Pois não, nobre vereador?
Obrigado, vereador Lélio. Não, de fato, é importante esse projeto, Vossa Excelência. É bem a realidade do que acontece, né? Muitas são as escolas que poderiam inserir realmente e dar a oportunidade, porque é uma língua universal, a oportunidade de se aprender, pelo menos o básico, né, do inglês, é uma língua universal e está estabelecida em todo o mundo, no planeta, e é um mínimo que cada um deveria ter como uma língua alternativa aí. De fato, muitos são hoje os empregos, os processos seletivos que já exigem conhecimento mínimo básico. Então é importante que tudo aquilo que vem em retorno do que é arrecadado, dos recursos que são revertidos para a população, é positivo. Então essa é sim uma ferramenta importante, um projeto importante, que eu creio que o município poderá absorver e poderá, sem dúvida, dar a oportunidade de milhares de crianças ter sua iniciação na língua inglesa. Então, parabéns pelo projeto, Vossa Excelência, e certamente vamos torcer para que tenha isso e seja realmente implantado. Devo a palavra.
Obrigado pela participação, nobre vereador. Pois não, vereador.
Lélio, quero parabenizar Vossa Excelência por esse projeto, assim como o Jean Carlos está colocando. A gente sabe que hoje as empresas, principalmente as grandes indústrias que a Anápolis tem, exige dos cargos mais de gerência, diretoria, ou falar em inglês. Então essa iniciação e essa preocupação que o senhor levanta, apresentando como projeto, é de grande relevância para o desenvolvimento econômico do nosso município. A gente perde muita vaga de emprego por essa falta de capacitação. Às vezes vai para Goiânia, às vezes vai para outras pessoas, mora em Brasília, e o simples entendimento da língua inglesa hoje nessas grandes empresas se torna fundamental, principalmente Anápolis, que tem aí Ferrovia Norte-Sul, que tem o Porto Seco, que tem a vinda aí provável do aeroporto de cargas e assim por diante. Então, parabéns, é muito, muito interessante e de grande relevância para a cidade de Anápolis esse projeto.
Obrigado, novos vereadores, Teles Júnior, Jean Carlos, pelo enriquecimento desse debate. Muito obrigado. Outro assunto que não poderia deixar passar despercebido, já foram já discutido aqui bastante, é a respeito do TSU, essa taxa do lixo. Eu creio, Jean Carlos, o nobre vereador Jean Carlos, uma pessoa bem capacitada. Nós tivemos a oportunidade da semana passada conversar com ele, juntamente com todos os vereadores, creio que todos foram convidados no gabinete lá do senhor prefeito, onde pudemos discutir. E a preocupação era unânime de todos os vereadores, que realmente essa taxa era muito alta. Mas já tinha sido decretado o projeto. Nós discutimos e o vereador Jean Carlos sugeriu realmente que pudéssemos fazer esse desconto para que a população não pudesse ser penalizada. Porque ali naquele momento eu levantei, eu disse que eu não subiria a tribuna para defender esse reajuste nessa proporção. Isso eu falei. Eu não nego para ninguém, estava presente todos ali. A minha conduta não é que eu estou diante do líder do governo, líder da Câmara, não. Eu acho que a nossa conduta de legislador tem que ser séria, tem que ser honesta, cheia de demagogia. A gente cansa de vir aqui. Nós acabamos de escutar aqui anteriormente, pessoas já tiveram outros mandatos, tiveram a oportunidade de mudar a legislação e não foi mudada. Por quê? nobre vereador Jackson. Tiveram a oportunidade, tiveram a caneta na mão e não fizeram. E agora vem bater? Não. Eu acho que é responsabilidade de todos nós, seja a oposição, seja a situação, de ajudar esta cidade. Mas ajudar, acima de tudo, o povo. O povo nessa crise está gritando por socorro, gente. O que a vereadora Thaís relatou aqui é muito importante. Tem pessoas que estão tendo condições de pagar quase medicamentos aposentados. Eu sei que a prefeitura não tem como arcar com todo esse gasto. Mas se pudéssemos realmente fazer um debate, que esse projeto, ao invés de ser decreto, viesse em forma de projeto para essa casa. Infelizmente, foi tomada essa atitude. Não sei de onde realmente foi feito esses cálculos. E mais ainda, eu falo aqui, não podemos arcar com contas passadas. Infelizmente, o prefeito Roberto não teve a coragem de colocar. Eu falei com ele em dezembro, falei, prefeito, faça uma ressonância magnética do município e apresente para a comunidade para depois o senhor não ser cobrado. Agora também está sendo cobrado por coisas que não deve. Mas por que ele não fez em janeiro, no primeiro discurso dele aqui? Então esse é o meu ponto de vista. Quero só agradecer a paciência de todos vocês. Agradeço, novo presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência da sessão, solicito ao vereador Fernando Paiva que faça aferição de quórum para abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Mauro Severiano, vereador Luzimar, vereador João da Luz, vereador Valdete, vereador Américo, vereador Japão, vereador Lélio Alvarenga, vereadora Eliner Rosa, vereador Domingos Paula, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís, vereador Hamilton, vereador Leandro, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto toda a ordem do dia e concedo a palavra pela ordem ao vereador Antônio Gomide, pela liderança do Partido dos Trabalhadores.
Senhor presidente, eu quero apenas, usando pela ordem, acho importante esse debate da taxa de serviços urbanos e esclarecer alguns pontos. Primeiro, esse debate que às vezes a gente faz nessa casa com relação à renúncia de receita. Renúncia de receita, nesse momento, era se o prefeito estivesse retirando ou não pagando a taxa de serviço urbano. Aí seria crime de responsabilidade fiscal. Mas os valores colocados, obviamente, eles já estão estabelecidos por lei, e qualquer variação na lei, no percentual, obviamente está dentro das variáveis que a lei permite. Então isso não é renúncia de receita. Então não fere em nenhum momento o que nós estaríamos colocando aqui, com algumas pessoas inadvertidamente, está colocando que a ideia de que só pode cobrar se for desse tamanho. Tá? Uma outra questão que eu fiz questão agora, depois do pronunciamento do vereador Domingos de Paulo de Souza, é que no dia 15 de novembro de 2012, no Jornal Popular, o vereador Domingos Paulo de Souza, do PTB de Anápolis, teve seu mandato cassado ontem por determinação da juíza Lara Gonzaga Siqueira, que oficiou ontem à tarde a mesa diretora da Câmara Municipal, determinando que a suspensão fosse imediata. O parlamentar já não participou da sessão de ontem. O processo de cassação de Domingos Paulo foi aberto em 2008 pela promotoria. De acordo com a denúncia, Domingos teria distribuído presentes para criação para crianças do bairro e aproveitado para entregar também os seus panfletos políticos. Naquele ano, o vereador foi eleito e foi cassado, né, no dia 15 de novembro de 2012. Então é só para referendar, e aqui está dentro daquilo que foi noticiado no Jornal Popular, então um jornal de grande circulação dessa cidade. Quero então concluir, senhor presidente, com relação à parte da TSU, que ainda está em tempo dessa casa poder sensibilizar principalmente o secretário da Fazenda, principalmente o secretário da Fazenda. Eu acho que esse debate de amanhã nós podemos trazer argumentos importantes para mostrar a insatisfação da população, daquilo que a população está sentindo nos bairros, porque a pressão ela vem de lá para cá. E aqui não adianta nós ficarmos debruçando sobre situações que nós estamos justificando com valores que nós não estamos sendo colocado aqui nessa mesa. O que precisa ser dito
é que esse decreto, se quiser ser mudado nesse momento para baixar a taxa de serviços urbanos, ele pode ser feito nesse momento. Então, essa decisão está com o Executivo e eu entendo que, à medida que esse debate é feito nessa casa, a população está aguardando essa mudança de comportamento, porque isso irá devolver a tranquilidade ao contribuinte. Todas as pessoas querem pagar o IPTU e o TSU. Isso já é uma obrigação, as pessoas já reconhecem isso. E, em momento algum, diminuindo os valores, os percentuais da taxa de serviços urbanos, isso não fere a lei de responsabilidade fiscal. Obrigado.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Nos a palavra pela ordem, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Foi dito aqui, alguns vereadores, o vereador que antecedeu, sobre a renúncia de receita. É óbvio que a renúncia de receita ela não está pautada em apenas um item da arrecadação municipal. Renúncia de receita é um conjunto de ações que não concordam com o prefeito. O prefeito é obrigado a fazer o equilíbrio financeiro das contas públicas. Então, não é um item A, item B, item C. O equilíbrio financeiro é manter as contas públicas, né? E aí também não pode também cortar cobranças, porque também é renúncia de receita, né? Então é um conjunto de coisas, né? É um conjunto de ações que eu acredito que deixou a desejar também ao longo dos anos. O vereador Jean falou ali com relação ao problema que nós enfrentamos aqui, com relação à atualização da planta genérica de valores. Que, no meu entendimento, vai ter um salto muito grande, inclusive na questão de cobrança de taxas, com a implantação do georreferenciamento, que é uma reivindicação do vereador Jacques há 3 ou 4 anos atrás. E a administração entendia que não havia recurso para implantar o georreferenciamento, que ele pode dirimir todos esses conflitos que acontecem hoje com esses itens no que diz respeito a ser ou não ser renúncia de receita. Quero aproveitar, senhor presidente, para também dar uma notícia à população napolina, que é inclusive questionado nas ruas por muitos, no que diz respeito ao andamento da obra do viaduto que acontece aqui na Avenida Brasil, que também eu quero fazer uma ressalva, ou melhor, eu quero ratificar uma colocação que eu fiz quando da apresentação do projeto aqui no plenário velho da Câmara Municipal, onde o secretário inclusive era do meu partido, eu tenho a tranquilidade de dizer isso, onde eu disse que os viadutos que foram construídos, que estão sendo construídos, são importantes e com certeza a ANAPS precisa avançar no que diz respeito à mobilidade. Só que houve um pecado muito grande e a resposta disso vai vir quando do término deles, que é o entroncamento da Avenida Brasil com a BR-153. O dia que esses viadutos estiverem prontos, eu vou falar a mesma coisa que eu falei há quase 3 anos atrás, mais ou menos. O dia que esses viadutos estiverem prontos, se hoje já é um caos lá no entroncamento BR-153, vai piorar. Por quê? Porque não vai ter como, o gargalo lá, não tem como. Eu estou vendo aí vereador falar, olha, lá no Recanto Sol não tem jeito de passar, vai ser pior. Por quê? Porque vai passar direto, não vai ter o tempo necessário aqui para desafogar lá. Então vai fazer uma fila lá, vereador,
por favor,
muito grande. Então quero falar exatamente do retorno das obras e da mudança do trajeto da adutora que está sendo iniciada agora para ser reencaminhada a obra do viaduto para que essa obra seja entregue ainda esse ano para a população napolina. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson Charles. Nos dá a palavra pela ordem. Vereador Domingos Paula. Pode falar, Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui agradecer ao vereador pela preocupação que o senhor teve de fazer um estudo e buscar no jornal a minha história, né? Obrigado, viu, vereador? Não, isso aí deve ter no histórico de jornal, deve ter, né? O que não consta aí é que dia 12 eu já tinha ganhado a minha eleição e o que realmente complicou a minha situação foi a equipe do PT que lá esteve, e o pessoal pensou que a gente estava fazendo uma campanha, mas não foi também, porque sempre esse pessoal participou, porque a gente, apesar de estar tendo o debate, que a gente tem uma amizade com a turma que cerca aí a cúpula do partido de Vossa Excelência, o senhor sabe disso, né? Mas isso aí, na minha vida, já é passado, e tudo que a justiça determinar para que eu possa cumprir, você pode ter certeza que eu estarei pronto para poder estar ali à disposição. Mas a nossa fala em relação, ainda tem um minuto de 50, tá? Em relação, senhor presidente, quando nós falou, e às vezes o vereador não gostou, porque quando ele estava nessa casa, que ele era um opositor ferrenho dessa taxa. Então, assim, o nosso pensamento é que quantas vezes ele estava com a caneta na mão e poderia ter dado esse presente para a população de Anápolis. Tem encaminhado, às vezes, para essa casa aqui, um projeto de lei para poder acabar com a taxa de lixo ou até mesmo de iluminação. Mas aí, é aquilo que a gente fala, às vezes nós aqui fazemos um debate, mas quando a gente chega ali na feitura, as coisas é outra. Às vezes, no entendimento de Vossa Excelência, quando chegou lá, o senhor viu que às vezes tinha necessidade de continuar. Então, você está falando renúncia de receita, não pôde. Mas a nossa fala aqui, vereador, é para poder falar que a população esperava isso, né? Porque a pessoa que passou 3 mandatos na casa e sempre foi contra essa receita, quando chegasse ali, a gente esperava que às vezes poderia fazer essa renúncia de receita, mas não fez. Mas aqui a gente fica aí agradecido pela preocupação que o senhor tem conosco aí, de estar buscando nosso passado, e a gente devolve a palavra, tá, presidente?
Obrigado, vereador Domingos. Uso a palavra pela ordem, liderança do PSDB, vereador Mauro José Severiano.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero pedir desculpa ao presidente e aos pares, que eu estava na reunião, cheguei atrasado, não deu para me inscrever no pequeno e nem no grande expediente. Estou usando a palavra pela ordem. Senhor presidente, é chato a gente ouvir muitas coisas nessa casa aqui, né? Aqui é um debate político, não de vida pessoal dos outros. Eu acho que não foi feito para isso. Quando eu falo que aqui é para falar, um discurso, o povo lá fora não quer saber se alguém foi caçado, ou se foi mutilado, se não foi eleito. Que nós estamos discutindo coisas, o destino da nossa cidade. Então fica chato para a gente que tem mais tempo nessa casa aqui ouvir tanta asneira aí, né? Eu falo asneira minha, mas um português ruim. Mas ficar preocupando com a vida pessoal dos outros, o povo lá fora não quer saber disso, não. Não quer saber, não, gente. Olha que o país está em crise politicamente. Né? Nós somos vidraça. Agora vindo para o parlamento, vim discutir coisa do passado, sobre o que a coisa que o cidadão fez ou não, isso é. Agora, foi debatido aqui nessa casa, eu vim de uma reunião agora, ouvindo atentamente no veículo, no rádio do meu veículo, sobre os debates aí de redes sociais. Eu quero dizer para vocês, gente, se fosse assim, eu não tinha nenhum mandato de vereador. Eu acho que o vereador e a vereadora, o homem público e a mulher pública, tem que ser passivo às críticas, senão não entra nisso aí. Olha, eu aceito as críticas negativas e positiva. Então, já vim aqui até falar que alguém vai entrar na justiça. Olha, se entra na justiça amanhã, o cidadão novo então vai ficar sempre entrando na justiça. Eu acho que o homem público e a mulher pública, ela tem que ter outra visão, outro caminho. Isso não me atinge. Eu já fui vítima da imprensa aqui em Anápolis várias vezes. Fui vítima de radialista. Estou aí. Então, a gente ficar debatendo isso aqui, verdinho, amarelinho, preto, azul. Para com isso, eu acho que isso aí, deixa eles tocar. Se eu não devo, estou com a consciência tranquila. É igual, quando eu vivia com uma pessoa, que hoje eu estou só, eu falar para ela, olha, se você for me ouvir rádio todo dia hoje em Anápolis, você não vai dormir de noite. Você não vai dormir de noite. Senão não dorme, a mulher do político não dorme, os filhos não dormem. Ué, então fica preocupando com esse desocupado da vida, Jacques. Isso para mim é desocupado da vida, não é imprensa. Coloca coisa aqui que eles pegam no ar para atingir a classe política, mas essas pessoas que estão colocando isso é o que sempre candidata, vereador e de 150, 200 votos, que não tem chance no poder, então fica criticando o parlamento e todos, homem público e toda mulher pública. Se quer mudar a política do país, mas mudar com esse pessoal aí que fica denigrindo a imagem do poder, aí eu sou contra. Então eu aceito essas críticas, eu nem quero saber disso aí. Se fala mal de mim porque eu estou dando ibope,
desculpa que está fazendo um comercial. Coca-Cola vende porque anuncia. Né? Se está anunciando meu nome, porque eu estou incomodando. Mas eu estou incomodando meus inimigos. Que meus amigos não. Palma para mim. Então vamos parar com isso aí. Esquece esse povo dessa rede suja aí, ó, que fala coisas que não deve. Esses, como que se diz, né? Eu nem olho isso aqui. Eu, telefone para mim é só para ligar e desligar e, dos meus interesses. Esse negócio da turma das 6 horas em redes sociais aí, então acalma um pouco aí os nervos, a pessoa do primeiro mandato, que vai vir mais coisa, vocês são homens públicos e mulher pública, você sabe que vem. Então é só isso aí que eu queria deixar bem claro à população de Anápolis. Muito obrigado.
Obrigado, Maurão. Nudo a palavra pela ordem, liderança do PHS, vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de elogiar e parabenizar a posição do nobre vereador Maurão, que desconsidera as redes sociais. Agora, eu só queria falar a minha posição com relação às redes sociais, viu, Maurão? A minha posição é o seguinte: eu não fui consultado, certo? E nas redes sociais, num canal de notícias lá no Facebook, que tem muito poder de mídia, usaram desse artifício aí para poder denegrir e causar danos. As redes sociais hoje ela tem um poder muito grande. E eu gostaria que essa casa, eu acho que todos os vereadores foram prejudicados, eu gostaria que essa casa se posicionasse juridicamente para poder inibir e coibir esse tipo de posição. Eu quero parabenizar a Justiça Eleitoral, que proibiu, no período eleitoral, que a pessoa usasse as redes sociais para poder denegrir a imagem de outra pessoa. Então, eu gostaria que essa casa se posicionasse, viu, senhor presidente? É preciso ser contundente em coibir pessoas que têm poder de mídia, de imprensa, de estar usando o nome de outras pessoas indevidamente. Eu não fui consultado se eu era a favor ou se eu era contra essa taxa de serviços urbanos, esse aumento que é considerável para todos os cidadãos da cidade de Anápolis. O prefeito precisa administrar a cidade. Ele não está contrariando a lei permite, ele tem a prerrogativa. Esse debate ele não foi trazido para a Câmara de Vereadores. Hoje é que esse debate está sendo apresentado aqui. E o prefeito ele precisa de administrar a cidade. Eu não sou contra o prefeito. Eu sou contra essa condição de apresentar um decreto sem trazer a discussão. Então eu gostaria de deixar essa posição aqui. E eu com certeza o Geraldo Lino, né, que é o secretário nosso da Fazenda, vai trazer muitos esclarecimentos para todos nós aqui. E eu gostei muito da ideia do Jean Carlos, que de repente pode amenizar esse problema aí com o pagamento à vista desse desconto, né, de até 20% ou mais, entendeu? Para incentivar esse incremento aí. O cidadão precisa de uma posição dessa discussão dentro da casa para poder o cidadão entender que essa casa aqui está para defender os direitos do cidadão. Está aqui para defender esses problemas que o cidadão enfrenta de dificuldade financeira, e nós entendemos isso. Eu tenho certeza que essa casa vai sair vencedora nesse debate. Nós vamos conseguir convencer o prefeito que podemos chegar a um denominador comum que atenda os interesses de todos. Obrigado pela oportunidade, presidente.
Pela ordem, a palavra o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente, exercício. Bom, eu quero apenas reforçar aqui que todos temos um consenso ainda sobre essa pauta aí, que é uma questão impopular, que é uma situação complicada, né? Um determinado contribuinte que está em dificuldade, tem que pagar um aumento realmente impactante. Porém, aqui que nós falamos, revisar, criar outras variantes, vereador Luiz Lacerda. Por exemplo, determinados galpões, eles estão ali estocando um determinado objeto. Um atacadista, eles não produzem o mesmo lixo que uma fabricação na mesma quantidade de metro quadrado, uma fábrica, uma serralheria, uma reciclagem, etc. Então, os critérios devem ser revistos. Agora, quanto à pessoa carente, o município, e aí eu quero até ressaltar, importante, que foi criado na gestão anterior, algumas isenções. A pessoa carente, não vamos enganar a população. Quem é carente, na acepção da palavra, existe no Código Tributário também, previsões. Para o idoso aposentado até um salário mínimo que possui um único imóvel, cujo imóvel tem um valor venal até 120 mil reais. Tem também uma série de enfermidades que aquele que for portador pode obter a isenção. Então aquele que realmente se enquadra nessa condição, ele pode ser beneficiado com a isenção. Agora, se você for em quase todas as residências, é lógico que um ou outro está passando uma dificuldade. Nós temos os critérios que podem beneficiar milhares de contribuintes. É bom ressaltar que a lei municipal, e aí eu ressaltei, vereador Antônio Gomes, foi na legislatura anterior, foi na gestão anterior, foram criados esses benefícios fiscais. E eles devem ser amplamente divulgados. Agora, não adianta querer iludir a população humilde e carente. Tem a forma prevista. A forma prevista para ser beneficiado da isenção, aqueles que são considerados carentes, está prevista também na lei. Porque senão todos vão realmente dizer que por um motivo ou outro não vai ter condição de pagar. Então é importante fazer um trabalho de conscientização. Porque é o contrário de jogar a população para não pagamento e gerar um prejuízo inadimplência maior para o município, que depende dos recursos para levar a contrapartida para a população. O município vive do que a população paga. O gestor tem que ser eficiente e reverter esse benefício arrecadado em prol da população. Não adianta dizer que não vai ter imposto, que é exagerado. Adianta criar mecanismos mais justos. E nós vamos fazer isso com a revisão. Agora, criar factoides, levantando falsas ideias para a população e impulsionar a população a gerar inadimplência, isso é preocupante. A cidade depende da arrecadação para retornar esse benefício para a população. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Passo a palavra ao secretário Leandro para a leitura de requerimentos.
Obrigado, senhora presidente. Moção de pesar para a família Rajar em virtude do falecimento do senhor José Miguel Rajar, ocorrido no dia 1º próximo passado. Requerimentos do vereador Pedro Mariano. Solicita serviço de roçagem em todo o canteiro central, na Avenida Arco Verde, bairro Jardim Arco Verde. Também do vereador Pedro Mariano, também serviço de roçagem em toda a extensão da Avenida Principal, no setor sul. Também solicita serviço de roçagem e limpeza em toda a área pública, na rua Lincoln Xavier, também no setor sul, primeira etapa. Também solicita serviço de lombofaixa na Avenida Principal, quadra 3, lote 31A, setor sul, primeira etapa. Requerimentos da vereadora Thaís Gomes. Solicita avaliação para futura instalação de uma rotatória na Avenida Arco Verde com a rua 2 e 17, no bairro Arco Verde. Também da vereadora Thaís Gomes, que solicita serviço de tapa-buraco para a Avenida Pedro do Vico, em toda extensão. Também da vereadora Thaís Gomes, solicita lombada para a Avenida Braga Tiburcio com a Avenida Maria Gonçalves Pereira, no bairro Arco Verde. Também lombada para a rua Lucinda Silva dos Santos, setor sul, terceira etapa. Requerimentos da vereadora Eliner Rosa. Requer o serviço de aterramento com cascalho e patrola na Avenida Souzânia. Requerimentos da vereadora Vilma Rodrigues. Requer iluminação pública e equipamentos de segurança, também policiamento na Praça do Ancião, no centro. Requerimentos do vereador Antônio Gomide. Requer à Secretaria Municipal de Saúde a construção de uma cobertura no posto de saúde no bairro Adriana Park. Também do vereador Antônio Gomide, requer junto à Secretaria Municipal de Obras o recapeamento do asfalto na Avenida JK 1146, no bairro Jundiaí Industrial. Também requer junto à Secretaria Municipal de Educação a disposição de um guarda noturno no CIMEI Nova Aliança. Também requer a Secretaria de Obras a construção de galeria de água pluvial na rua Lília, no bairro Adriana Park. E por fim, do vereador Antônio Gomide, solicita à Secretaria de Meio Ambiente serviço de roçagem e limpeza de lote baldio no conjunto Morada Nova. Requerimentos do vereador Deusmar Japão. Solicita serviço de recapeamento e construção de boca de lobo na galeria de água fluvial na rua Juriti, quadra 17, lote 30, no bairro Gibran El Raj.
Também solicita serviço de instalação de abrigo de ponto de ônibus na Avenida Goiás, quadra 12, lote 2, no bairro Calixto Abrão. Também solicita um serviço de retirada de árvore na rua Joaquim Carrijo, quadra O, lote 14, na Vila Fabril. Também serviço de reparo na iluminação no poste 023-110-145, na rua Paulo Afonso, quadra 14, no bairro Jardim das Oliveiras. Também solicita serviço de substituição de abrigo de ponto de ônibus na Avenida Goiás, número 2628, no bairro Jardim Petrópolis. Também solicita serviço de tapa-buraco na rua JP30, quadra 10, lote 3, ao lote 5, no bairro Jardim Primavera, segunda etapa. Solicita serviço de pintura de faixas de pare em todo o setor no bairro Calixto Abrão. Também do vereador Deusmar Japão, serviço de tapa-buraco na rua JP52, quadra 27, bairro Jardim Primavera, segunda etapa. Também do vereador Deusmar Japão, solicita serviço de tapa-buraco na rua JP53, quadra 21, no bairro Jardim Primavera, segunda etapa. Também solicita serviço de roçagem no lote do posto de saúde inacabado na rua SW4, lote 23, quadra 9, no bairro Vila Norte. E por fim, serviço de combate à dengue na rua SW4, lote 23, quadra 9, Vila Norte. Tem mais dois aqui do Deusmar Japão. Serviço de iluminação no poste 201-88-098 na Avenida Itaipu, Jardim das Oliveiras. Reparo de iluminação também no poste 21-24-966 na rua Itaparica, também no Jardim das Oliveiras. E por fim agora, reparo na iluminação no poste 023-54-652 na Avenida Maria José Cunha, quadra 7, bairro Jardim Petrópolis. Requerimento do vereador Jackson Charles. Serviço de tapa-buraco no bairro Adriana Parque. Também solicita o vereador Jackson Charles serviço de roçagem no residencial Alphaville. Por fim, do vereador Jackson Charles, solicita serviço de tapa-buraco em toda extensão do bairro São Carlos. Requerimentos do vereador Jean Carlos. Solicita instalação de pontos padronizados de embarque e desembarque, conforme lei 362 de 2016, no seguintes endereços: Avenida Goiás 2982, bairro Jardim das Oliveiras; Avenida Goiás, quadra 12, lote 2, no bairro Calixto Abrão. Também do vereador Jean Carlos, solicita serviço de tapa-buraco nos seguintes endereços: rua Paraibuna, no bairro Jardim das Oliveiras; rua Itaparica, também no bairro Jardim das Oliveiras; e rua Olímpio Oliveira, também no bairro da Jardim das Oliveiras. E por fim, do vereador Jean Carlos, solicita serviço de instalação de lombofaixa na Avenida Goiás, número 2586, no bairro Jardim Petrópolis. Requerimentos do vereador José Fernando de Paiva. Solicita serviço de tapa-buraco na rua 11 e 13, no Anápolis City. Também serviço de tapa-buraco na rua Suécia, no bairro Santa Isabel. Também serviço de tapa-buraco na rua Silvânia, do anexo Itamaraty. E por fim, do vereador José Fernando de Paiva, também serviço de tapa-buraco na rua Daniela, no Jardim Ana Paula. Passo a palavra para o secretário Fernando Paiva para a leitura de demais requerimentos.
Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, junto à Secretaria de Meio Ambiente. Serviço de manutenção, poda de grama, Parque Antônio Marmo Canedo, no Parque da Matinha, na rua 14, número 552, no Maracanã. Solicitação, requerimento do vereador Leandro Ribeiro, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco nas seguintes ruas: Rua Santa Mônica, Santa Genoveva, Santa Amélia, Santa Teresa e Residencial São Vicente. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco nas seguintes ruas: Adolfo Mendes, Avenida Principal, Geraldo Pacheco, na Vila São Vicente. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, junto à Secretaria de Obras, serviço de reconstrução e meio fio da calçada em cortes de asfalto realizados pela Saniago, na Avenida Goiás, número 45, Centro. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicita junto à Secretaria de Obras pavimentação asfáltica na rua Eli Alves Ferreira, bairro São Carlos. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicita junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco na rua Cururupi, quadra 19, casa 2, residencial Somerville. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Petrônio C. Silva, quadra 4, lote 29, setor Bougainville. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicita junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua 1, quadra O, lote 11, bairro Batista. Ainda do vereador Valdete Fernandes, solicita a Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Tocantins, número 22, Vila Góis. Ainda do vereador Valdete, serviço de tapa-buraco na Alameda Borella, quadra 3E, Alameda Borella, quadra 2, bloco 1, Vila Verde. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Benedito Batista com a Avenida Brasil, número 1130, bairro Batista. Vereador, requerimento do vereador Valdete, solicita serviço, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua JM18, quadra 54, lote 25, bairro Jamil Miguel. Requerimento do vereador Valdete, serviço de tapa-buraco na rua João Evangelista, quadra 4, lote 55, residencial Itatiaia. Ainda requerimento do vereador Valdete, solicita serviço de patrulhamento na Avenida Perimetral, esquina com a rua Nepomuceno, Jardim Boa Vista. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicita serviço de patrulhamento na Avenida Nacional e Rua Poeta Paulo Nunes, no bairro Polocentro 1. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicita limpeza e roçagem na Rua Vânia Fátima Lobo, quadra 12, lote 16, 18 e 19, Vivian Park. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, junto à Secretaria de Meio Ambiente, serviço de limpeza e roçagem na Avenida Mirage, quadra 63, lote 29, Polocentro. Requerimento do vereador Valdete, solicita, junto à Secretaria de Meio Ambiente, serviço de limpeza e roçagem na rua Vônei Martins, quadra 1, lote 4, Novo Paraíso. Ainda do vereador Valdete Fernandes, solicita serviço de patrulhamento em toda a extensão do bairro Jardim Promissão. Requerimento do vereador Tele Júnior. Requer junto à Secretaria de Obras, tapa-buraco na rua 2, quadra 3, lote 5, Itamaraty, segunda etapa. Requerimento do vereador Tele Júnior. Requer junto à Secretaria de Obras que seja recuperada parte do asfalto na rua 3, quadra 11, lote 21, bairro Itamaraty. Itamaraty, segunda etapa. Requerimento do vereador Tele Júnior. Requer a Secretaria de Obras que seja asfaltada a rua circular no bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Valdete, vereador Tele Júnior, requer da CMTT lombofaixa na Avenida Itamaraty, quadra 9, lote 10, quarta etapa. Requerimento do vereador Tele Júnior, requer a Secretaria de Obras que seja asfaltada a rua Paulista, no bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Tele Júnior, requer a Secretaria do Meio Ambiente a construção de uma praça na rua da Prata, quadra 11, no bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Tele Júnior, requer a Secretaria de Esporte e Lazer a construção de uma área de esporte e lazer na Avenida Itamaraty, no bairro Itamaraty, segunda etapa, quarta etapa. Requerimento do vereador Luzimar Silva, requer a Secretaria de Meio Ambiente roçagem para a rua Henrique Bittencourt, quadra 20, lote 8, bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Luzimar Silva, requer, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Adolfo Mendes, quadra K, lote 51, no bairro Vila São Vicente. Requerimento do vereador Luzimar Silva, junto à Secretaria do Meio Ambiente, roçagem para o IFG na Avenida Pedro Ludovico, no residencial Reni Cury. Requerimento do vereador João da Luz, requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, a instalação, a construção, a feitura de lombofaixa em frente ao Colégio Polivalente Frei João Batista, situado na rua 14, no bairro Maracanã. Requerimento do vereador João da Luz, requer junto à Secretaria Municipal de Obras a efetivação do serviço de tapa-buracos na rua Ibiá, esquina com a rua U, no bairro Bandeiras. Requerimento do vereador João da Luz, requer da Secretaria Municipal de Obras a efetivação do serviço de tapa-buraco na rua 1, na rua 12, quadra 20, lote 40 e 41, no bairro Recanto do Sol. Requerimento do vereador João da Luz, na Secretaria de Obras, a efetivação de troca de lâmpadas e reparos na iluminação pública da rua 14, bairro Maracanã, em frente ao Colégio Estadual Polivalente Frei João Batista. Requerimento do vereador Pastor Elias, junto à Secretaria de Obras, tapa buraco em toda a extensão da Avenida Maria Miguel Abrão, quadra 62, lote 18, setor sul, Jamil Miguel. Requerimento do vereador Pastor Elias, Secretaria de Obras, tapa buraco em toda a extensão da Avenida Reinaldo Silva, quadra 6, lote 1, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pastor Elias, serviço de tapa buraco em toda a extensão da Avenida Marechal Gouveia, quadra 41, lote 541, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pastor Elias, serviço de tapa buraco na Avenida Independência, quadra 35, lote 10, do Parque Brasília, segunda etapa. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicita pintura em faixa de pedestre na rua Jarbas Gomes Lobo, quadra 9, lote 28, setor tropical. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicita pintura em faixa de pedestre na rua Jarbas Gomes Lobo, quadra 11, setor tropical. E por último, requerimento do vereador Pastor Elias, solicita tapa buraco na Avenida das Nações, quadra 1, lote 15, Jardim Bandeirantes. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, secretários. Os requerimentos lidos estão em discussão.
Estão de ordem, presidente.
Sim.
Presidente, por tudo aquilo feito por Anápolis e pelo Anápolis Futebol Clube, o senhor Zé Miguel Rajar,
Lacerda, esse...
tem uma moção de pesar aí?
Sim.
É apenas que votar assim, parece que está embutido aí nos requerimentos, o senhor vai votar ela em separado? Só isso.
Vamos fazer a discussão dela em separado, quem quiser comentar sobre a moção está à disposição.
E que pode, né, ser feito, claro, primeiro do que o requerimento, presidente, é só nesse sentido.
Moção de pesar, subscrevo todos os vereadores presentes aqui no plenário, em virtude do passamento do senhor José Miguel Rajar, né? Está em discussão, apartado dos demais requerimentos. Discussões encerradas, mas ninguém pediu para discutir. Em votação simbólica, a moção de pesar pelo passamento do senhor José Miguel Rajar está aprovada por unanimidade de todos os vereadores. Os demais requerimentos estão em discussão. Discussões encerradas, os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, contra as manifestas, aprovado todos os requerimentos. Não havendo mais nenhum assunto retratado na ordem do dia, declaro encerrado a ordem do dia e aberto as comunicações.
Comunicações.
Já inscrito o vereador Pastor Elias, Maurão e Geli, Frigor Lacerda e João da Luz. Lacerda, João e Lismar. Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero aqui comunicar a todos os pares que na última sexta-feira, dia 31/3, nós realizamos uma reunião ali no mercado municipal com todos os permissionários e diversas autoridades esteve ali presente. Foi a fim de buscar uma solução para o problema da segurança no local. Tivemos muita reclamação aqui no gabinete e eu pude estar ali com os permissionários e convidei a todos. E no dia 31, à tarde, teve a reunião e foi muito produtiva a reunião. Esteve ali presente, eu quero até enaltecer a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, o senhor Vander Lúcio, por duas vezes, e no dia ele esteve lá falando também a respeito da questão do mercado municipal. O diretor do CMTT, o senhor Carlos César Toledo, falando a respeito do trânsito, inclusive a volta da área azul, do lado da 14 de julho, porque ali é um problema a questão do estacionamento, quanto ao pessoal que pede o dinheiro e depois comprando droga e outras coisas ilícitas. Também o subcomandante, tenente coronel Paulo Roberto, do 3º CRPM, comandante do 28º, major Bispo Rodrigo Bispo, subcomandante da CPE, tenente Valente, a delegada titular do 1º Distrito, a doutora Gênia Maria, a delegada titular da DEPAI, a doutora Marisleide. Então foi uma reunião produtiva ali no mercado do produtor, no mercado municipal, ressaltando. A outra coisa, eu quero falar aqui nas comunicações, que eu estive presente também no dia 31, com o nosso amigo Anastácio, enaltecer pela eleição do senhor Anastácio. Foi reeleito à volta à CIA, né? Ele de novamente até o ano de 2019. E se ele foi reeleito é porque tem condição de tocar e é uma pessoa que a gente tem uma apreciação muito grande pelo senhor Anastácio. Então, parabéns e é essa a minha comunicação. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Nas comunicações, vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, nas comunicações eu quero só parabenizar o presidente Ana Paulina pelo reconhecimento o que o senhor empresário Miguel Rajar fez para os dois clubes de nossa cidade. Reconhecimento justo. Parabéns. Que tem muitas pessoas, Leandro, que pensa que a gente é dirigente de futebol, que eu já fui dirigente de futebol e hoje você está como dirigente de futebol, pensa que a gente tem que se gradear. Não. A nossa vida pessoal aqui fora é uma coisa. Extra-campo é uma coisa. No campo é outra coisa. Então, parabéns pelo reconhecimento, pelo grupo Rajar, que fez tanto pelo o Anápolis e Ana Paulina. Segundo, senhor presidente, quero parabenizar o Jornal do Estado, através do nosso amigo Marcos e Orisvaldo, que fez uma manchete muito bonita aqui, apesar que é de óbito, mas muito bonita a estampa na capa aqui, ó. Então, parabéns. E se me permite, eu ainda tenho alguns minutos, para me ler algumas coisas que eles colocaram do Miguel Rajar. Esse grandioso homem, no mundo empresarial, que uma das maiores receitas, não foi eu que falei não, foi o governador que esteve lá no velório dele, o governador Marconi Perillo, que uma das maiores receitas do estado de Goiás, vereadora Geli, é o Grupo Rajar, Geolab, e passa até a Ambev. Está em primeiro, um dos primeiros, se não for o primeiro, é o segundo. A maior arrecadação do estado é o Grupo Rajar, com os seus atacadistas e tudo. Olha o que, que os jornalistas citaram aqui do Miguel Rajar. Para as pessoas que estamos ouvindo afora. O empresário da família Rajar chegou a Anápolis ainda criança e construiu junto com os seus irmãos um sólido grupo que gera emprego e renda para a cidade. José Miguel Rajar fundou o Armazém Goiás e o Laboratório Geolab. E o mesmo doente não abriu mão de dar expediente diariamente em suas empresas. Torcedor símbolo do Anápolis Futebol Clube, o Galo da Comarca, presidiu o clube, transmitiu toda a sua paixão pelo time e para os seus familiares. Prolongando aí as minhas palavras, o empresário José Miguel Rajar, 77 anos, morreu nesta sexta-feira, dia 31 de março, em Anápolis, depois de lutar 14 meses contra um câncer no cérebro. Uma perda irreparável para a cidade, que já lhe construiu sua história como empreendedor, que acreditou no potencial econômico da minha querida Anápolis. Dedicou sua vida à família, ao trabalho interrupto e ao Anápolis Futebol Clube. Seu nome e a tradução Rezeque Miguel Rajar originou sua terra natal. Zé Miguel nasceu em 1940 na pequena aldeia, por nome de Badadá, sudeste da Síria, e para fugir da pobreza que assolava a região após o fim da Guerra Mundial, embarcou para Anápolis em um navio. Os avós, pais e irmãos chegaram a Goiás após 25 dias de viagem, acamparam desembarcando na estação ferroviária central de Anápolis, onde hoje é a Praça Americana do Brasil. Construiu um sólido grupo empresarial, gerou emprego e renda. Então, essa casa de leis não pode furtar essa homenagem, não em vida. Mas, Miguel Rajar, eu tenho certeza que o próximo monumento público que o governo municipal fazer aqui em Anápolis, eu e a Câmara Municipal, por obrigação, nós vamos pôr o nome de Miguel Rajar, esse grande...
Obrigado, vereador Mauro. Obrigado, Maurão. Na sequência, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu quero exaltar aqui o presidente do CONAMA, João Capela, ele está aqui presente. É uma importante reunião que ele fez ali na sede do CONAMA semana passada, em que Vossa Excelência esteve presente, juntamente com o vereador Luiz Lacerda, vereadora Eline Rosa e professora Geli. E lá um debate caloroso com o senhor Geraldo Lino, que tratou exatamente sobre a TSU. Nós, os quatro vereadores que estivemos ali, fomos muito questionados também pelos presidentes da associação e vimos ali a insatisfação de todos os presidentes da associação que demonstraram ao senhor Geraldo Lino essa insatisfação da comunidade em relação ao valor do aumento da TSU. E também um debate muito importante feito ali com a presença do deputado Rubens Ottoni, que falou sobre a reforma previdenciária. Então, uma noite, sem dúvida nenhuma, de muita interação com a comunidade, de muito aprendizado, e eu parabenizo o presidente aí do CONAMA, que era um lugar, estava muito cheio, com a presença de todos, quase todos os presidentes de associação de moradores da nossa cidade. Parabéns, Capela, parabéns a todos os presidentes da associação de moradores. Sem dúvida nenhuma, esses debates são muito benéficos para a cidade de Anápolis, que nós possamos participar cada vez mais. Nossos aplausos ao trabalho que o CONAMA vem fazendo. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, Geli. Nas comunicações, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, nessas comunicações, presidente, também quero tocar no assunto aí da TSU, estava ouvindo lá do meu gabinete os debates.
Comunicações.
E nós estamos vendo aí os debates em cima da questão da legalidade, se é legal, se não é legal, se é renúncia de receita, se não é renúncia de receita. Mas o grande problema disso aí não é nem esse debate a respeito da legalidade. É o preço final lá para o cidadão que vai ter que pagar. Aquele que programou para pagar 150 e agora vai ter que pagar 300, aquele que programou lá para pagar 100 e agora vai ter que pagar 200. E a maioria, pessoas pobres, que vai fazer uma diferença aí no orçamento, no fim do mês. Do pão, ou do leite, ou do remédio. Então, eu acho que o que tem que ser revisto nesse caso aí é justamente porque está penalizando muito aquele cidadão carente que vai ter que pagar. Inclusive, se concretizar o que nós estamos ouvindo aí, vereador Leandro, eu acho que o prefeito, ao invés de arrecadar, vai acabar perdendo receita, porque está muita gente falando que não vai pagar porque não dá conta de pagar. Porque realmente foi um aumento que a população não estava esperando. E, certamente, nós vamos ter que rever esses critérios aí para frente. Eu sei que a gente vem aqui há muito tempo falando que a prefeitura realmente passa por dificuldade. O prefeito tem a obrigação aí na lei de responsabilidade fiscal de estar arrecadando, mas é que a população realmente foi pega de surpresa e não está dando conta. A maioria aí não está reclamando desse aumento para fazer política contra o prefeito. Está reclamando que realmente está pesando no orçamento. Essa diferença ali no fim do mês, aonde ele estava preparado aí para pagar o mesmo percentual que deu em cima do IPTU, ali na faixa de 6%, e agora está tendo que pagar quase uma diferença aí de 100% de aumento. E, sem dúvida nenhuma, claro que para poucas pessoas isso não faz diferença, mas para a maioria esmagadora da população carente e que já ganha pouco, obviamente, isso faz uma diferença muito grande. Então, acho que nós temos que rever os critérios aí, não só pela questão da legalidade, se é renúncia, se não é, mas principalmente porque está penalizando bastante o contribuinte, aquele que tem que agora refazer o seu orçamento para poder pagar aí um valor a mais aí nessa taxa da TSU. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, Lacerda. Nas comunicações, vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria só de manifestar aqui nessa casa a reclamação de vários moradores que trafegam sobre os viadutos da circunferência no perímetro de Anápolis. É no viaduto ali da saída de Corumbá, no viaduto da saída de Brasília. E qual é a petição desses moradores que passam por ali? Qual é a reclamação? Que não existe uma marcação efetiva por parte do DENIT se ali é zona urbana ou se é perímetro de tráfego interestadual. E aí o que acontece? Os policiais federais, eles ficam debaixo dos viadutos,
estão se posicionando debaixo do viaduto, e à medida que o cara transita ali, sai de um bairro e vem para a cidade, igual Recanto do Sol, eles são multados porque o farol não está aceso. Então, quer dizer, isso daí vem acontecendo e muitos moradores estão reclamando desse posicionamento da Polícia Federal. Então nós vamos encaminhar para o DENIT uma marcação. Eles precisam de estabelecer se ali é o perímetro urbano e ali é obrigatório ter farol aceso, farol ligado. E muitos estão sendo multados. E eu quero colocar o gabinete, o jurídico do meu gabinete à disposição para levar isso, para poder recorrer isso na justiça, porque eu acho que é uma forma ilegal de estar cobrando multas. Coloco à disposição de qualquer morador que foi multado nessa situação. Eu gostaria de deixar esse comunicado aqui nessa casa e nós vamos tomar providência com relação a esse comportamento da Polícia Federal. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, João. Nas comunicações, vereador Lizimar Silva.
Bom dia a todos. Quero aproveitar o gancho aí da professora Geli, parabenizar nosso presidente João Capela, do Conselho das Associações de Bairro dessa cidade. Conselho que sempre foi representado nessa casa, gestão passada tinha o Grêmio Martins, e nessa gestão, Valdete Fernandes e Luzimar Silva, nós que fez parte há 16 anos ali, tem visto a luta do senhor ali, presidente João Capela. É, sempre levando as autoridades, fazendo reuniões importantes ali, como foi a que a professora Geli pôde estar ali. Eu não tive como estar presente, mas fiquei sabendo de tudo que aconteceu e quero parabenizar ao João Capela, nosso presidente, que há 16 anos atrás fazia reunião ali, tinha 6 pessoas. Hoje aquela sede está super lotada ali pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo. Está de parabéns. Quero deixar meu sentimento à família Rajá, especial Dedé, Zé Miguel, que deixou sua história nessa cidade, né, que ajudou muito o meu time de coração, a Anápolis Futebol Clube. Tenho certeza que está no lugar, Deus também gosta de presentes, e com certeza está no lugar que ele merece. Então quero que Deus conforte os corações de toda a família Rajá. E quero dizer sobre essas notas circulando também nas redes sociais, aí, né, marcando alguns vereadores de vermelho, eu sou tricolor, né? Brincadeira à parte, mas é sério isso aí, não fui comunicado, ninguém me procurou, né, e essa injustiça, então muito ruim para a gente que está chegando agora e para os demais que também estão aí. Então eu sempre estive ao lado do povo, fui eleito pelo povo dessa cidade, então jamais estaria contra ao povo. Quero desejar a todos uma boa semana e devolvo a palavra.
Obrigado, Luzimar. Nas comunicações, vereador Antônio Gomide.
Presidente, comunicar, primeiro agradecer a aprovação do requerimento que foi feito nessa casa, para que a gente possa ter amanhã a convite, tanto requerimento convido o prefeito e, ou secretário, para que se pudesse estar nessa casa, que é o lugar certo para fazer esse debate importante com relação à taxa de serviços urbanos. Eu aqui, senhor presidente, eu acho que esse convite precisa reforçar um comportamento nosso nessa casa, que é valorizar o poder legislativo. Eu não tenho dúvida que o secretário, se o prefeito vier, melhor, se o secretário vier, não tem problema, ele também é responsável e tem a competência necessária para fazer o decreto e encaminhar leis, mas ele precisa vir, senhor presidente, com a disposição de escutar. Eu acho que é importante que o senhor, como presidente, Leandro, que tenha secretário, a mesa, a diretora, porque se for para chegar aqui, para voltar do mesmo jeito, não vai, porque a população está esperando é mudança. A população, uma vez que nós não fomos consultados e não foi feito esse debate nessa casa, e já tem uma determinação no carnê, só tem sentido se ele vier para ouvir. Para dar aula, não vai precisar. Porque aqui nós somos 23 vereadores. Nós queremos dar sugestões. E queremos que ele tenha capacidade, ao
ao analisar, modificar. Porque só vai ter sentido para nós se modificar, claro. Então, eu falo isso porque eu acho que é importante preparar as pessoas para a gente parecer, ah, tem um que é contra, outro é a favor. Um é... Eu não tenho dúvida que aqui nós temos 23 vereadores que não querem a taxa de serviço urbano nos valores que estão. Eu não tenho dúvida disso. Então, nós precisamos é tentar buscar desse secretário que vem aqui amanhã a capacidade dele ter a abertura necessária para dizer, olha, não é possível que tem 23 vereadores que estão equivocados, que a população está errada, e só ele que está certo, só ele que está cumprindo a lei. Então, é importante que a gente possa passar, eu acho que a mesa diretora, uma vez que tem o convite, o requerimento, passar essa preocupação, dizer, olha, é importante, porque que nós não vamos ficar aqui escutando, dois mais dois, vai ser mais ou menos o que aconteceu aqui com aquele secretário, com aquela questão lá do presídio. A gente quer escutar uma coisa, vem um cara aqui falar outra coisa. Então, eu acho que para ser produtivo, a mesa diretora pudesse preparar, né, e dizer, olha, lá não tem ninguém que está coadunando, a não ser que mude essa posição amanhã. Mas eu acho que é importante a gente preparar, porque é importante uma abertura dele para que a gente possa colaborar nessa discussão e os 23 vereadores possam dar sugestões também.
Obrigado, Gomide. As comunicações, vereador Américo Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Eu só quero fazer um complemento aqui na questão, acho que é importante aí que está sendo discutida a taxa do TSU. E eu vejo assim, ó, para que isso não venha se repetir aí para o próximo ano, e eu vejo que aí se repetir para o próximo ano, todos nós aí, não pode falar que não foi consultado, né, que eu acho que já vem a ser responsabilidade de cada um de nós. Então, assim, quando o vereador Jean colocou que trouxe para essa Casa de Leis a proposta de alteração na Lei Orgânica do Município, para permitir mudança na maneira de arrecadação, e ele não teve aí o êxito, né, que eu acho que precisava de ter tido naquele momento, eu acho que nós agora temos que ficar ligados e não repetir essa falha. Então, a gente pede ao vereador Jean que retorne esse pedido e, assim, da minha parte, ele vai ter o meu apoio. Muito obrigado, eu vou com a palavra.
Obrigado, Américo. Não havendo mais inscritos, nenhum outro assunto ser tratado, a supressão de Deus declara encerrada a sessão e convoco outra para amanhã em horário de metal.